A seguir, você vai acompanhar a minha conversa com Luciane Pegorini. Luciane é administradora e, além de dar aulas sobre empreendedorismo e negócios para diferentes gerações, também coordena o projeto Dona de Mim. Nesse episódio, nós abordamos a missão desse projeto e como que uma rede de mulheres empreendedoras que oferece suporte e recursos pode fortalecer os seus negócios e ajudá-las na árdua tarefa de serem protagonistas da sua própria história. Exploramos a importância da educação empreendedora e como ela varia entre diferentes gerações, analisando as particularidades e desafios enfrentados por cada uma. Discutimos também a economia da atenção e os desafios que ela impõe às empresas na era digital, além de estratégias para captar e manter o interesse dos consumidores em um mercado saturado de informações. Por fim, nós abordamos a importância de compreender as demandas dos clientes como motor para a inovação, destacando como a escuta ativa e a adaptação às necessidades do público são cruciais para o sucesso empresarial. Agora, caros amigos, caras amigas, com vocês, Luciane Pegorini. O que é esse projeto Donas de Mim?
Então, vamos lá. Dona de Mim nasceu, então, em 2019, quando eu já participei de um projeto que é muito próximo e semelhante, que é em Chapecó. E eu entendi que lá, não que lá, funcionava muito bem, que se tinha um coletivo e que se tem um apoio. O coletivo existe até hoje. E aí eu, por que a gente não pode trazer para minha cidade? Eu não tenho isso aqui, eu tenho que ir até Chapecó. Então eu comecei lá em 2019, então parei em 2020, 2021, voltei com os encontros. Então em 2022.
Uhum.
Então Dona de Mim é uma rede onde a gente busca não só mulheres empreendedoras, porque a gente quer ter uma rede de apoio para as mulheres. Tanto empreendedoras, para mostrar o teu negócio, porque a gente hoje, quantas na cidade a gente tem mulheres empreendedoras? Loja, salão, padaria, enfim.
Uhum.
Qualquer empreendimento. Então, a ideia é mostrar que essas mulheres também têm oportunidade, que conhecer o negócio delas e fazer, no caso, que outras mulheres ou que outras pessoas tragam essa visibilidade.
Uhum.
Além disso, a gente tem encontros mensais, onde a gente conversa sobre várias temáticas, afinal de contas somos mulheres, né?
Uhum.
Então, não é só sobre o negócio a gente vive ali todo dia, mas a gente vai falar sobre saúde, sobre todas as áreas que envolvam a mulher. Então, todo mês a gente vai em algum lugar, seja para tomar um café, para fazer uma caminhada no parque, qualquer coisa. Então, a gente busca trazer essa ideia, que as mulheres estejam essa parceria.
Uhum.
Então, essa é a parte que a gente tem que trazer para fortalecer a
uhum.
rede.
Entendi. E assim, correndo o risco de falar alguma bobagem aqui, né? Porque, querendo ou não, eu sou homem, mas agora acabei de perceber que eu acabei vinculando a habilidade de fazer falar bobagens a ser homem, mas tudo bem, né?
É, tudo bem.
Mas quais são os desafios que tu acredita que tem uma diferença maior, assim, na mulher empreendedora e o homem empreendedor, que tu percebe assim, como principais diferenças?
Diferenças? Eu acho que sim. A mulher, normalmente, ela vai ter mais os afazeres. Normalmente, a mulher, ela tem... Eu sempre brinco que a mulher tem a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Porque eu digo, a mulher, ela tá na cozinha, tá batendo a polenta, cuidando do leite, vendo as crianças brincar, assistindo TV e indo conversando celular comigo. O homem, se deixar, o leite foi, né?
Não, o homem tem essa habilidade, mas só que não sai nada bem feito.
Então, assim, eu acho que a mulher tem muito desafio e a mulher ainda, no meu ponto de vista, não estou sendo nem preconceituosa, nem julgando.
Uhum.
Mas a mulher, a gente tem muito desafio que as mulheres ainda não têm aquela questão de se unir.
Uhum.
Ela tem muita disputa, vamos dizer assim, por a gente ser mulher, a gente tem muita disputa entre si.
Uhum.
Então, eu vejo muito fortemente isso. E na rede eu também encontro isso. A gente foi, não é uma vez, tá? A gente encontra muitas vezes
uhum.
isso. E o homem não, eu tenho tendência a dizer a negócios, que muitas vezes o homem é mais parceiro.
Uhum.
Então, normalmente, às vezes, a mulher, ela tem outras questões que acabam, vamos dizer, tirando, às vezes, um pouquinho o foco dela do empreendedorismo,
uhum.
mas o homem não. Então, o homem tem essa habilidade maior, vamos dizer,
uhum.
de focar.
Uhum.
E eu vejo isso, muitas vezes, a gente consegue perceber isso dentro dos negócios,
uhum.
principalmente dentro dos negócios e com mulheres.
Sim. E na tua experiência aí com os grupos, enfim, né, seja o que tu conheceu lá em Chapecó ou o que tu tá administrando aqui, como é que tu vê as soluções para esses desafios, assim, como é que as mulheres que participam do grupo, ou as mulheres que tu conversa, ou daqui a pouco até tu mesmo, assim, como é que concilia essas demandas e dificuldades?
Olha, normalmente eu sempre tento trazer temáticas para tentar fazer com que as mulheres vejam isso. E a gente busca o grupo ir nos locais. Por exemplo, o grupo está aqui, a gente vai, vamos procurar... Enfim, eu vou dar um exemplo. A gente está lá dentro do grupo, uma mulher que ela tem uma padaria. Então, o que a gente faz? Vamos lá, vamos tomar café no negócio dela, na padaria dela. Porque eu vou apoiar o negócio dela e automaticamente ela vai ver que outras mulheres estão indo. Então, ela vai entender que aquilo está fazendo sentido e que sim, a rede está apoiando ela de alguma maneira. Então, assim como não só vários outros negócios, a gente faz isso mensalmente para que a gente consiga levar esse apoio. Então, outras mulheres vêm da gente fazer, que é, tem uma frase que eu acredito fortemente nela, que muitas vezes é, o exemplo arrasta. Então, quanto mais a gente fazer isso, dar exemplos, esse exemplo vai arrastar e vai fazer com que outras mulheres também venham a participar. E o que, que vem acontecendo? Quando uma mulher, a gente vai num lugar, é, a gente foi, essas mulheres conhecem, normalmente elas trazem as amigas, outras, porque elas veem o propósito do, né, do grupo, vamos dizer assim.
Tá. E... tem algum componente educacional, por assim dizer? Digamos, ah, vamos ali na padaria da participante, da Joãozinha. E aí daqui a pouco, putz, mas o café não estava frio. Ou daqui a pouco, isso vocês têm alguma maneira de conseguir conciliar um feedback, alguma coisa assim, dar uma sugestão?
Sim, normalmente a gente tem que ir lá e normalmente elas vêm, no caso, né, a participante vem... Ela, às vezes, não pode estar junto, vamos dizer assim. Mas, normalmente, a gente conversa. Ah, você foi, como que foi? Qual foi a tua experiência no lugar? O que, que tu achou? Como um todo. Porque o que, que vai acontecer? Isso vai fazer com que a gente também possa melhorar o nosso trabalho. Além de que, normalmente, eu peço feedback... todas as vezes que a gente tem um encontro, a gente tem um grupo no WhatsApp, e lá nesse grupo a gente faz a seguinte pergunta: me contem como foi a tua experiência. Então, o que vai acontecer? Ah, qual foi a tua experiência? Como que foi? A gente fala, ah, foi lá num jantar assim, assim. Qual foi a tua experiência? O que, que você achou? Seja do nosso bate-papo, normalmente a gente tem palestra, então a gente traz algumas temáticas envolvendo... qualquer amplitude do universo feminino, vamos dizer assim, seja um negócio ou seja cuidados com a saúde, quando a gente entende que isso é importante trazer isso, então a gente vai lá e vai deixar. Qual foi a tua experiência? Por quê? Isso vai fazer que eu, quando organizo os eventos ou faço as parcerias, eu vou entender, olha, isso aqui não estava legal. A gente pode melhorar alguma coisa, a gente pode buscar um lugar ser diferente, a gente pode buscar outras coisas ou trazer outras temáticas. Porque o que acontece? Normalmente, às vezes, eu tenho, eu tenho uma visão e eu vou trazer a temática que eu acho bacana. Porém, a necessidade ou a dor do meu grupo não é a mesma. Então, às vezes, eu tô lá, no meu dia de Lu, tu não tem como tu trazer X pessoa ou tu procurar alguém que fale sobre isso? Então... normalmente eu vou buscar dentro da rede, se tem alguém que trabalha, por exemplo, eu quero falar sobre finanças, eu vou buscar dentro da rede quem fala, não tem ninguém, ótimo. Aí eu vou abrir para alguém indicar e a gente vai convidar essa pessoa. Então, a pessoa também tem que ir voluntariamente, porque a rede não tem fins lucrativos. Então, a rede é... você vai porque você quer estar lá, quer fazer parte, entender o propósito e vai junto com a gente. Mas a gente não tem, vamos dizer, fundos para pagar palestras, essas coisas e tal. Mas normalmente a gente faz isso. Então, buscar. E quanto mais, trazer mais pessoas para essa rede, melhor. A ideia é essa. Quanto mais pessoas tiver na rede, quanto mais eu conseguir gerar valor dessa rede, a ideia é essa.
Com certeza. É interessante que tu fala assim, a gente traz de todas as questões do universo feminino, enfim, porque vamos falar de saúde pessoal, mas como que isso não está vinculado ao empreendedorismo? Às vezes a gente tem essa ideia, né, de que o empreendedor, o empresário, enfim, ele tem que se preocupar só com a gestão do negócio, etc. Mas se eu não estou saudável, se eu estou de cama, não vou estar fazendo a gestão do negócio. Né? Então acho que hoje, pelo menos assim, na minha área, que eu trabalho muito com a psicologia positiva, a gente vê as coisas de uma maneira integrada. Uma coisa não está desconectada da outra. O engajamento que eu tenho no dia a dia do meu trabalho não está desconectado da minha saúde física ou da minha saúde mental. Né? E dito isso, eu acho que é importante a gente comentar também, assim, porque às vezes tem uma dificuldade, as pessoas não sabem separar bem assim, o que é ser empreendedor, o que é ser empresário, que tipo de empreendedoras ou de empresárias ou de autônomas são pessoas que fazem parte desse grupo?
Vamos lá. Então, hoje a gente tem, eu digo diversificado. Uhum. Hoje eu tenho gente que é dona de padaria, dona de loja, mulheres que trabalham na área da beleza. Então, tem parte de cabeleireiras, uhum, maquiadoras, tem toda essa parte. Pessoas que trabalham na cuidado estética, então tem estética, médicas, uhum, por que não médicas. Então, hoje, pessoas que trabalham com a parte de estilo, né? Quem cuida da parte aí, quem gosta, né? Tem a parte de estilo, melhora a questão de se vestir. Uhum. Que eu falo isso para os meus alunos muito, né? Que uhum, chega antes a minha roupa, chega eu antes e depois o que eu vou falar. Uhum. Então, hoje, basicamente, a gente tem um rol diversificado. Uhum. Quando eu não encontro dentro da rede uma mulher que fale, eu vou buscar outra pessoa. Ai, Lu, mas é só... Pode ser mulher? Não. Uhum. A gente já teve várias vezes que a gente teve outros profissionais homens, uhum, que vieram trabalhar, que vieram trazer temáticas envolvendo outros assuntos que a gente não tinha ninguém na rede para falar. Uhum. E a gente entendeu e julgou que era importante trazer essa pessoa porque ela tinha um conhecimento, a expertise dela, dentre outras demandas ela tinha e a gente precisava desse, uhum, conhecimento. Uhum. Então, o cuidar é importante. Uhum. Deixar a rede informada também é importante. Uhum. Com as mulheres estarem cuidando, vamos ser bem sinceros. Tu falaste isso, né? Ah, eu tá lá em casa, não... mas às vezes, não só eu lá em casa, às vezes a minha mente. Então, muitas vezes a gente busca pessoas dentro da rede para fazer uma caminhada. Uhum. A ideia é bota lá, ah, vamos na caminhada, uhum, vamos aí no parque, vamos na avenida. Então, isso também faz, e às vezes não parece, mas muda o teu dia. Uhum. Se tu tiver uma pessoa, uma, e sim, você fazer uma caminhada e vocês falarem sobre qualquer coisa, de repente tu tava tendo uma visão sobre um assunto, ela vai despertar em ti uma outra visão, uhum, ou vai fazer tu olhar para um outro lado, dentro do teu negócio ou em qualquer lugar. Então, isso é importante.
Uhum. Uhum. Sim. E tu comentou assim, ah, os alunos, como é que é essa questão? Tu trabalha numa empresa, tu dá aula, quem que é a Luciane?
Então, eu sempre digo que eu sempre amei a sala de aula. Então, uhum, desde que eu me formei, eu dou aula. Então, já tem alguns aninhos. Uhum. Então, meu sonho sempre foi ir para a sala de aula, porque eu amava isso. Então, quando eu fui para me formar em administração, quando eu me graduei, eu conheci uma professora que ela foi minha inspiração. Uhum. E eu disse, bichinho, eu quero que você... Eu quero viver isso também, eu acho bacana, enfim. Uhum. Então, eu me graduei em administração. E aí, comecei a trabalhar. E desde lá, eu sempre... continuo estudando. Então, hoje eu trabalho no comercial, uhum, eu trabalho no setor comercial na indústria. Durante a noite, então, eu me divido em algumas instituições. Então, todas as noites dou aula, uhum, e sábado até meio-dia, basicamente. Então, todos os dias eu trabalho com turmas diferentes. Então, hoje eu consigo atender técnico em administração, já dei aula para outros técnicos, uhum, mas hoje eu fico na administração, na graduação em administração e no curso técnico em administração e trabalho para uma outra instituição que a gente trabalha com adolescentes, mais ou menos a faixa etária entre 12 e 18 anos, onde a gente forma eles profissionais. Então, se chama aprendiz do futuro. Uhum. E a gente tenta trazer um pouquinho dessa minha visão, que a gente atende todos os mercado, como é que tá, e fazer eles aprender. Então, a ideia lá é eu desenvolver o empreendedorismo neles. Uhum. Então, eu desafio esses alunos, toda vez que eu conto, ninguém acredita, mas eu desafio eles a criar uma empresa.
Uhum.
Ah, eles têm 12 anos, eles têm 13 anos. Eu sei, mas se você ensinar... Eles escrevem um plano de negócio, uhum, e eles vendem.
Uhum.
E a gente vai pra rua vender, e eu sempre digo pros pais, vocês não podem ajudar, deixa eles fazer. E eu vejo assim, no dia que eu faço isso acontecer, que a gente faz essa venda, quando eles voltam pra sala, eles voltam assim, pronto, foi a melhor experiência da minha vida.
Uhum.
Então, a gente sente muito isso. Então, acho que se a gente desenvolver lá, vamos dizer assim, novos, eles são novos, mas hoje a gente tem tecnologia na nossa mão,
uhum,
a gente vive conectado 24 horas por dia, então fazer eles trazer isso, eles aplicar o conhecimento e fazer eles empreender, talvez despertar uns 2%, 3%, uhum, 5%,
sim,
desse universo empreendedor para eles e fazer eles acontecer. Então, uhum, por que não eles talvez ter um negócio que eles começaram na sala de aula, mas virou empresa deles, uhum, um dia? Então, eu acho isso fantástico. Se eu disse, eu gostaria de ter tido essa oportunidade, não tive. Então, eu tento trazer essa visão de mundo, uhum, para os meus alunos, para que eles consigam ir lá na frente fazer diferente.
Sim, sim. Tu disse que tu monta uma empresa ali junto com os alunos, eles saem, eles vendem, eles ganham dinheiro.
Sim, e tem que investir.
Sim, é legal isso, porque assim, eu como consultor credenciado ao Sebrae, o Sebrae tem um programa chamado JEP, né, que é Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que também tem o objetivo de pegar os alunos do ensino fundamental e ajudar eles a construírem um negócio que eles vão chegar no final e efetivamente vender. E lógico, hoje já está mais conhecido, os professores Sim. já conhecem mais, mas a gente trabalhava com os professores, não diretamente com os alunos.
Sim.
E às vezes ficava aquela sensação esquisita, principalmente para o professor, de que, tá, mas eles vão vender mesmo, a gente tem que botar dinheiro, tem que construir, tem que fazer e vender, e se não vender, etc. E aí a nossa argumentação era sempre, isso faz parte do aprendizado, vender ou não vender faz parte do aprendizado. O Joãozinho foi lá e ajudou e tal, vendeu, não ajudou, não vendeu. E aí, um pouquinho antes da gente começar, a gente estava falando também sobre a questão das diferentes gerações no mercado de trabalho. A gente está vivendo com gerações que têm uma dificuldade muito grande de tolerância à frustração. Como é que tu percebe isso com os teus alunos? Como é que tu percebe isso nos negócios?
Isso dentro... Eu vou começar dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, hoje eu vejo que muitas vezes eles não têm aquela questão... Que isso foi uma das coisas que eu conversei com os meus alunos. Persistência.
Uhum.
Eu acho que falta eles ter persistência. Eles não... Eles começam e aí eles veem... Ai, tá ficando um pouquinho difícil, um pouquinho... Eles param.
Uhum.
E aí, quando eu trago esse desafio, bom, vocês vão construir. E eu vou instigando. Ó, cada semana vocês vão construir um pouquinho mais. É um pedacinho da empresa que vocês têm que fazer. E tem que acontecer.
Uhum.
Numa conversa que eu tive com uma turma, agora, poucas de semanas atrás, um aluno me disse, prof, nesse pouco tempo que você está comigo, eu aprendi uma coisa que eu não tinha. E eu disse, tá, o que é? Persistência. E aí eu disse, que bom que tu tá tendo isso, fulano. Isso é importante que tu desenvolva. Dentro dos negócios, eu percebo que não é a persistência. Eu acho que falta, às vezes, a tolerância.
Uhum.
Eles vão, qualquer primeira dificuldade, principalmente novas gerações, já desistem.
Uhum.
E aí, eu não quero fazer isso aqui. Ah, isso aqui tá muito difícil. Eu não quero. E aí, acaba tendo, no meu ponto de vista, muito turnover.
Uhum.
Mas fulano tá me oferecendo 100 reais a mais. Uhum. E eu tô achando que vou trocar. E aí, eu acabo ficando trocando. E eu não consigo me encontrar, talvez, na carreira. Ou eu não me encontro, ou eu não consigo saber o que eu quero. Então, eu percebo isso. Então, é muito fácil? Sim, eles têm tecnologia. Se você parar... A gente não tinha, na minha época, não tinha internet na minha casa.
Uhum, uhum.
Hoje tem. Então, eles têm a janela, que eu falo que é a maior janela que eles têm na palma da mão, que é o celular, que é a internet. Então, ali eles acham muito fácil. E aí, muitas vezes, o que me acontece, eu nunca passei por essa dificuldade. E quando eu chego no mercado de trabalho, que eu tô ali dentro do negócio, eu me deparei com isso, eu entro em desespero uhum. e acho que, não, eu vou parar com isso aqui, eu não quero isso aqui.
Sim.
Vamos trocar de trabalho.
Sim, sim.
É fácil daí.
Sim, sim. E essa questão da persistência e da tolerância à frustração, enfim, é algo que é muito curioso, porque eles têm toda essa tecnologia, então, assim, são todos tecnológicos, mas tu pede para mandar um e-mail, não sabem.
Uhum.
Ou criar uma pasta na nuvem, né? Ou acessar um documento, criar um docs, que é uma coisa... Eles sabem da rede social, dos jogos online, etc. Mas essa parte mais técnica... Uhum. Do trabalho acaba apresentando uma certa dificuldade para eles e acho que dali também um pouco dessa frustração.
Muito. E principalmente quando tem, vamos pensar dentro de um dia a dia, dentro de uma empresa.
Uhum.
Hoje você tem várias gerações trabalhando, certo?
Uhum.
Aí o que acontece? Tem pessoas mais velhas, elas já têm uma metodologia, já vêm de uma empresa, principalmente empresas, vamos pensar assim, eles já têm o gestor, enfim, todos eles já têm uma cultura, já têm um hábito. E normalmente, isso acontece, pegar o celular e fazer uma ligação, pra gente, às vezes, é muito simples.
Uhum.
Ah, vou pegar aqui meu celular, eu vou ligar, vou resolver. Muitas vezes, essa geração não consegue fazer isso.
Uhum.
Fala que tem que ligar, eles entram em desespero. E aí, você diz, meu Deus, é só fazer... Ah, ou vai lá e conversa com fulano. Ah, eu tenho vergonha,
uhum.
eu não quero conversar. Então, ah, eu vou mandar um WhatsApp. Eles têm conhecimento das redes sociais, mas, às vezes, do que precisa ser feito, talvez não saibam.
Uhum.
No ano passado, eu tive uma turma... que eu não consegui acreditar isso. Eu juro que quando eu vi da menina, eu dizia, não pode. Não, não é verdade isso. E eu indiquei ela para ir para uma vaga de estágio em uma empresa aqui na cidade.
Uhum.
E aí eu disse, olha, tu tem que chegar lá e tu vai ter que fazer, criar uma planilha no Excel.
Uhum.
E ela olhou pra mim e disse, prof, o que é o Excel? E eu olhei e disse, gente, o Excel, planilha. Uhum. Prof, eu não sei o que é um Excel. E aí eu fiquei pensando, não pode. Em pleno 2023, né, que isso foi ano passado, uhum. alguém até que não conhece Excel,
sim.
uma ferramenta simples. E aí ela disse, não, prof, não conheço. Aí eu tive que ir lá explicar pra ela como fazer uma planilha no Excel. Uhum. básica, para ela poder ir para o processo seletivo. Porque ela não sabia o que era uma planilha no Excel, ela não sabia como ia fazer o processo seletivo. Então, eles têm conhecimento, mas do que precisa, às vezes, você vai, nem sabe o que é.
Sim. E tem uma questão, assim, que é curiosa, que é justamente, assim, ele buscar essa informação. Porque hoje em dia, no YouTube, não precisaria de você ir lá explicar para ela o que é uma planilha, como fazer, ou as células e as colunas e as linhas. No YouTube, tu vai achar 28 tutoriais diferentes de como fazer, como começar, enfim, né, e aí às vezes parece que falta esse ímpeto de buscar a informação também.
Então, eu acho que, na verdade, eu sempre brinco com eles, que eles estão numa geração TikToker,
uhum, uhum.
que é uma geração muito TikToker. É muito fácil eu ir lá e passar uma coisinha rápida, é muito rápido, eu tenho que... 15 segundos, 30 segundos, eles querem informação muito rápido, mas quando eu preciso buscar e pesquisar, eu não vou.
Uhum.
Então, eu percebo muito isso. Então, às vezes, quando vai chegar lá dentro de uma empresa e tu precisa buscar, e que sim, não tem um manual, é que eu vou aqui, eu vou ligar, não, é o dia a dia.
Uhum.
Sabe muito bem, né? Como é que é o dia a dia dentro de uma empresa? Uhum. Todo dia, eu sempre brincava, todo dia é um dia diferente, todo dia vai acontecer coisas diferentes. E às vezes eu não sei, eu vou ter que buscar, vou ter que procurar, vou ter que pesquisar, vou ter que buscar suporte fora,
uhum.
enfim. E muitas vezes eles não têm esse, vamos dizer, como é que eu vou explicar? Não, não é a dinâmica, mas às vezes eles não têm essa questão de, ah, eu vou buscar, eu vou correr de atrás.
Uhum.
Eles acham muito fácil, até quando eu vejo com questão de conteúdos que eles me vêm perguntar.
Uhum.
Não tanto a graduação, mas sim os mais novos. Os mais novos, eles vêm me perguntar coisas que eu fico pensando, gente, isso aqui é coisa de TikTok?
Uhum.
Eu não tenho como saber, não tem como não ser.
Uhum.
E muitas vezes, não estou julgando a rede social.
Uhum.
Se você ir lá e procurar, agora, isso é verídico porque eu uso isso muito.
Uhum.
Se você ir lá no TikTok colocar lucro presumido, existe material sobre lucro presumido.
Uhum.
Se você colocar qualquer coisa sobre tributação, você vai encontrar.
Uhum.
Então, talvez eles tenham a ferramenta, mas eles não buscam
Sim.
a informação.
Sim.
Ou, não, porque não querem, porque é muito mais fácil eu ver o vídeo engraçadinho
uhum.
que vai me consumir do que eu procurar efetivamente.
Uhum.
Então, uma das regras que eu dou na minha aula é não use o celular.
Uhum.
Não pode pegar o celular.
Uhum.
Nossa, mas você é malvada, prof. Não, é que eles precisam. Às vezes é pouquíssimo tempo que tu tá ali com a pessoa. Tenta aproveitar o teu máximo.
Uhum.
Então, é curto espaço de tempo, mas as pessoas não buscam.
Sim.
E é acesso pra qualquer pessoa, tá ali a informação. Por isso que sempre brinco, a maior janela que eu tenho na minha casa
uhum.
é o meu celular.
Uhum.
Porque se eu me perder nele...
Sim.
Se foi, se meu dia, se foi... sei lá, quanto tempo tu tá. Então, isso, às vezes a gente não busca porque a gente não quer. Ou a gente tá numa zona de conforto muito
uhum,
grande.
Sim.
Então, eu vou porque é melhor, é mais cômodo, é mais fácil. Então,
sim.
existe muito isso. Então, ainda estamos nessa geração. E quando a gente tenta trazer isso pra dentro das empresas, tem e vai existir, e vai ter problema,
uhum.
e vai existir, vamos dizer, não vamos dizer brigas, mas vai existir muita questão de... Não quero isso, vou trocar
uhum.
e eu vou fazer, vou desistir. É muito pessoal se eu desistir.
Sim, sim. Eu ia dizer é uma geração, mas é que eu vou me corrigir e dizer são gerações, porque a geração Y também tem essa característica
sim.
do imediatismo, né? Eu quero a resposta na hora, eu quero o resultado na hora, eu quero a promoção na hora, eu quero o aumento de salário na hora. Né? E é curioso, porque ao mesmo tempo que existem essas ferramentas que te dão uma resposta praticamente na hora, né? mesmo assim, parece que falta esse interesse, essa vontade de buscar informação. Né? O TikTok, a grande vantagem dele em relação ao Instagram é que ele tem uma ferramenta de pesquisa semelhante à do YouTube. Porque o YouTube ele tem isso. Né? O YouTube, como ele é da plataforma do Google, ele... tu não pesquisa só o usuário ou a hashtag, tu faz uma pergunta, ele vai te mostrar um vídeo, e se estiver escrito ali, né, que esse vídeo vai responder essa pergunta, esse vídeo vai ser recomendado, né, e o TikTok, ele tem algo bastante semelhante, assim, então, agora, lógico que isso acaba dificultando também, porque é complicado, a gente que trabalha com transmissão de conhecimento, transmitir o conhecimento de uma maneira significativa em 1 minuto e meio, que é o tempo de um Reels, que é o tempo de um TikTok,
é verdade,
né? Então, é, por mais que assim, o TikTok, se não me engano, até ele, eu não sou muito usuário de TikTok.
Eu tive que aderir a ele. É verdade, eu tive que aderir para buscar. Isso é, eu sofri durante algumas aulas e eu tive que entender que eu preciso me adaptar a cada turma, uhum, ou a cada, vamos dizer assim, cada geração que está ali dentro.
Uhum.
Porque eu, hoje, dentro de uma sala de uma graduação, eu tenho alunos que têm a minha idade, que são mais velhos que eu, que são mais novos que eu,
uhum,
e que cada um funcione, eu preciso, uhum, passar para ele o conteúdo que eu, né, que é daqueles módulos, aquele semestre. Então, eu tive que entender que eu poderia usar o TikTok ao meu favor.
Uhum.
E quando eu falei, ah, eu pesquiso, sim, realmente eu pesquiso. E normalmente eu entrego, muitas vezes você entrega a teoria, uhum, e talvez, às vezes, eu não consigo, ou a maneira que eu me expresso, ou a forma, meu falar, talvez seja diferente.
Uhum.
O que que acontece? Eu acabo conseguindo, ah, eu trago vídeos e eles acabam olhando, e aí isso foi uma maneira que eu consegui encontrar de agregar isso, e tem funcionado.
Uhum.
Graças,
sim,
a Deus,
sim,
tem funcionado bem. Então, normalmente eu tento trazer para dentro da sala,
sim,
de aula.
Sim, não, o que eu digo, eu não sou um grande usuário de TikTok, é porque realmente não é um.
Não.
Eu sou mais de assistir as coisas na TV, no computador, enfim, eu não gosto de ficar usando a tela do teu celular. Mas o TikTok também entendeu que está se tornando um problema essa questão da atenção focada, ao ponto de que parece que agora eles estão remunerando só os criadores que produzem conteúdos acima de 1 minuto. Porque até há pouco tempo, porque dependendo da fórmula que tu usa, um vídeo de 15 segundos, ele fica repetindo 10 vezes, e aí quando vê tem milhares de visualizações porque ficou repetindo. Então o TikTok tentou achar um jeito de driblar isso um pouco. Porque realmente, daqui a pouco vai achar um vídeo de 10 minutos no TikTok sobre lucro presumido, mas se a pessoa está passando o conteúdo de uma maneira que não engaja, que não retém a atenção de quem está assistindo, acaba dificultando, porque é uma geração que é muito desafiador conseguir manter eles focados prestando atenção, né?
Bastante. Hoje, dentro da, não só dentro, mas toda vez que eu vou para uma sala de aula, enfim, independentemente, fazer com que eles fiquem engajados com você ou que eles prestem atenção no que tu tá falando, eu já acho difícil.
Uhum.
Fora que, muitas vezes, tu vai dar um curso, ah, é 3 horas. 3 horas tu vai ficar com eles numa noite.
Uhum.
Como que vai fazer, ou de que maneiras que eu vou fazer para prender a atenção deles, ou o que que eu vou trazer, de que maneira que eu vou fazer isso ser prático? Isso é uma das grandes questões que sempre eu tento encontrar. Ah, vou falar sobre lucro real. Tá, mas como eu aplico isso? Não é para qualquer questão, como isso vai fazer a diferença dentro do meu negócio? Então, isso eu tenho tentado trazer dinâmicas diferentes, buscar trazer essa galera para ficar, porque cada vez mais a questão do imediatismo, eu não quero ficar presa muito tempo, eu quero resposta, uhum, no estalei do meu dedo, eu quero. Tudo tem que estar muito, então tem que tentar trazer eles, e uma das coisas que eu sempre tento falar para os meus alunos, e enfim, acho que é padrão, é que eles se tornem aprendizes.
Uhum.
Nossa, prof, mas eu já saí, vamos dizer assim, saí, me formei na graduação e já vou, antes mesmo de terminar a graduação, eu já engrenei uma pós, porque eu vou aproveitar, já tá na minha cidade a pós, eu gostaria de fazer, e eu acabei fazendo, aproveitei, depois eu fui passar de aula, eu sou bacharel, não sou para docência você precisa ter formação.
Uhum.
Aí eu já fui fazer outra pós. Vou fazer duas ao mesmo, uhum, tempo, não dá nada.
Sim.
Vamos lá. E aí fui buscando e sempre eu busco. Hoje, como a gente está falando, existem quantas milhares de ferramentas que você pode ouvir.
Uhum.
Ouvir, uhum, ver, enfim. Então sempre eu tentei incentivá-los a buscar outras maneiras, por exemplo, ler livro. Hoje você perguntar, eu gosto de ler livro físico. Uhum. Então, lá na cabeceira da minha cama, eu tenho vários livros. Eu tenho um armário lá que eu tenho minha coleçãozinha de livros. Mas eu gosto de ler o livro físico. Uhum. Não que eu não vou ouvir o livro.
Uhum.
Normalmente, vou fazer uma caminhada. Fone, vamos ouvir um livro, vamos ouvir um podcast, vamos ouvir alguma coisa que eu vou poder... Mas é tão difícil. Aí, às vezes, eu digo, gente, vocês não têm tempo, vocês estão me achando desculpa. Mas como é que vai ficar lá 20 minutos olhando? Uhum. Você tem. E 20 minutos para você ler, você não tem como. Então, precisa se entender, que nem eu falo, vocês precisam buscar mais, precisam entrar se a geração do aprendizado. Vocês têm tudo. Então, aproveitem as oportunidades. Sim. Vão buscar o conhecimento. Nossa, é difícil? Não é. Então, hoje em dia, eu não quero ler. Hoje em dia, se você buscar, tem aplicativo gratuitamente, que vai te dar o resumo de um livro.
Uhum.
E você consegue, ouvindo, você consegue ouvir o resumo do teu livro. Então,
sim,
às vezes, eu vou dar aqui o nome Spotify. Eu sou fã do Spotify.
Uhum.
Mas você não precisa ouvir só no Spotify. Você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir não só uma música. Quanto conteúdo uhum. bacana tem todos os dias no Spotify.
Sim, sim.
Então, por isso que eu digo, a gente tem uma janela. E às vezes a gente não olha para essa janela de uma maneira inteligente ou de uma maneira como essa janela pode fazer eu ser melhor amanhã.
Uhum.
Ou o que, que essa janela pode me fazer para eu aproveitar essa oportunidade de amanhã. Então, não só dentro de uma empresa, mas uhum. hoje, se você pegar quantos profissionais pararam no tempo. Não vou tirar eu da sala de aula agora
uhum.
e eu vou... E dentro das instituições, já trabalhei em várias instituições, sempre né, conheço, enfim, vou para lá e para cá. E aí eu faço uma pergunta, quantas pessoas pararam no tempo? Ou porque elas não querem? Ou quantos empreendedores, hoje, vamos ser sinceros, hoje o empreendedor vai buscar estar atualizado? Ou eu sinto muito em falar o que eu vou falar agora, mas o mercado vai te passar por cima.
Uhum.
Então, ou a gente está preparado para buscar, ou eu estou preparado para olhar com outros olhos para o meu negócio e para o que está fora, ou meu negócio vai ficar ali e eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E aí tem uma frase maravilhosa que eu falo muito isso, que é, se eu fizer todo dia a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado.
Uhum.
Se eu fizer um resultado diferente, eu vou ter que fazer o diferente.
Uhum.
E aí, o que, que eu faço todos os dias? Se eu parar para pensar no empreendedor, é só empreendedor... O que que eu faço para o meu negócio ser diferente amanhã?
Uhum.
Ótimo. O que que eu vim fazendo até hoje que me rendeu esse resultado? Tá, e para me fazer diferente, qual é o resultado?
Uhum.
E aí, muitas vezes, agora falando lá do empreendedor, ele olha para o relógio lá e diz, mas o meu concorrente, não sei o quê, meu concorrente, né? Quando a gente faz plano de negócio, lá no plano de negócio tem, você uhum. analisar seu concorrente. Uhum. Agora, fiz uma pergunta, o que que o teu concorrente faz de melhor que você pode aprender com o teu concorrente.
Sim.
E que você pode melhorar, dar um upgrade e dizer, eu vou fazer melhor para mim ter um resultado
sim.
diferente. Então, o que, que a gente faz todo dia? Então, muitas vezes, o empreendedor também se acomoda.
Uhum.
Então, a gente também precisa entender, quanto é empreendedor, o que, que eu posso fazer diferente todos os dias.
Sim, sim. Eu fico me questionando aqui, antes de eu engatilhar minha pergunta aqui, só para eu entender. Como é que posso dizer, o leque de alunos, das idades dos alunos, vai de que, qual que é o mínimo, qual que é o máximo, digamos assim?
O mínimo que eu tenho hoje é 12 anos, então uhum. meus alunos lá do Aprendiz do Futuro hoje tem entre 12 e 18 anos,
uhum.
não passa dessa faixa etária,
uhum.
e aí na graduação em cursos técnicos eu tenho dos 18 aos 50,
uhum, tá.
Então hoje eu tenho... É grande.
Sim, é um leque grande, tá. Não, eu te pergunto porque, assim, na experiência que eu tenho tido com alunos, assim, especialmente os do ensino fundamental, mas alguns do ensino superior também, a impressão que eu tenho, às vezes, é que o aluno, que o jovem, de maneira geral, meio que perdeu a capacidade de sonhar, sabe? E aí, assim, te ouvindo, eu fico pensando... na correlação ou causalidade, por assim dizer, entre essa, talvez, acomodação com essa falta de capacidade de sonhar. Então, como é que dizem, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, me criei assim, eu vou ser para sempre assim, não tem por que eu fazer diferente. Né? Então, eu vejo o concorrente, mas é que o concorrente tem sorte, é que o concorrente não sei o quê, é que o ponto dele é melhor, é que não sei o quê, que a cor da fachada é diferente, alguma coisa... Então, eu fico me perguntando muito, assim, na tua percepção, qual que é essa relação entre essa acomodação, esse talvez pessimismo, com essa falta de capacidade de sonhar?
Eu acho que... Eu sempre, a síndrome da Gabriela, eu falo para os meus alunos que eles não podem nunca ser a Gabriela. Pelo amor de Deus, acho que vocês não sejam a Gabriela, hein? Mas eu sempre digo para eles que não é que eles perderam, não é uma capacidade de sonhar. Talvez eles estão vivendo muito aquele mundinho e eu acho que se vive muito a vida perfeita do Instagram. Enfim, não só é um mundo que eles idealizam que talvez não existe. E aí quando você vai lá e você diz, filho, vem cá, vem aqui, vamos conversar. Essa é a realidade, vamos te trazer para a realidade, vamos vocês fazer isso acontecer. Talvez isso faça com que eles dão um despertar. Mas muitas vezes eu vejo que eles idealizam uma coisa muito, muito, muito perfeita, que eu vou falar, isso é a verdade, que no meu ponto de vista é uma realidade que eu vejo nos meus alunos, que é a vida perfeita da blogueira. Nossa, ela acorda de manhã maquiada, cabelo feito, ela vai ter um carro, não sei, e eles acabam não conseguindo, vamos dizer assim, ver, não é ter uma visão, mas ter uma visão de crescimento, que eles podem construir, talvez, não a vida perfeita dessa influenciadora, mas que eles podem construir, sim, e que eles podem sonhar. Uma das coisas que, quando eu vou para a sala de aula, eu conto, às vezes, a minha história, um pouquinho. Ai, quando eu era criança, eu nasci lá no meio, né? Eu sempre não perdi nada, lugar nenhum, não tinha nada. Não tinha internet, e quando eu era criança, meu sonho, eu tinha uns 7, 8 anos, aí passava avião lá em casa, lá nos meus pais, e eu dizia assim, o meu maior sonho é andar de avião, tirar férias e andar de avião. Minha mãe olhava pra mim e dizia assim, olha só, pobre não viaja de avião, é só coisa de rico. Então, eu conto isso pra eles e digo, olha, sabe quando foi a primeira vez que meus pais foram viajar? Foram atravessar o Brasil comigo, tirar férias, e a gente foi de avião. E quando eu sentei no avião, eu lembro a minha mãe, e aí, mãe, nós vamos tirar férias, negócio são rico? Então, não é, e trazer e contar, eu tento fazer com que eles olhem a ideia de viajar, que eu amo viajar, eu sempre digo que tem que viajar, você tem que sair, conhecer um lugar diferente, então eu tento, quando eu vou para a sala de aula, eu tento trazer essa minha visão, para que eles, pelo mínimo possível, tenham uma percepção com os meus olhos e que isso faz com que eles se motivem a ter algo. Dentre essa motivação, vamos pegar a minha galerinha que eu chamo, eu digo que eles têm que criar a empresa porque eles têm que investir e eles têm que realizar um sonho. Eu não sei. Eu já tinha um aluno que eu ensinei ele a investir e que a ideia era investir porque ele queria comprar uma bicicleta. Não era um grande, mas eu disse assim, filho, é o teu sonho. Eu não posso julgar. Tá valendo, é teu sonho. Tu quer comprar uma bicicleta? Bichinho, vamos lá, vamos comprar uma bicicleta. Vamos trabalhar pra fazer você comprar uma bicicleta. E esse era o maior sonho dele. Então, fazer com que ele instigar de pequenas maneiras para que eles possam ter. Porque esta falta só tô aqui vivendo. Isso não que me incomoda, mas isso faz com que eles venham sendo frustrados e que eles acabam não se encontrando depois, porque eles não acabam não se encontrando. E essa história de, se eu tiver esse sonho para lutar, se eu tiver, sei lá, eu quero viajar para Paris, se eu tiver essa vontade de viajar para Paris, eu vou conseguir lá no meu dia a dia vencer qualquer, que eu não acho que é problema, mas eu digo que é desafio no meu problema, algo que eu não tenho solução. Desafio é o que eu passo todo dia, tu vai passar todo dia no teu trabalho, eu vou passar, todo mundo vai ter, não existe nada perfeito como um mar de rosas, mas tu vai ter que passar. Então talvez se a gente conseguir inspirar para que eles possam ter, talvez isso vai fazer com que eles mudem a percepção. E eu percebo isso em várias vezes que eu faço isso dentro da sala de aula, não só com a galerinha, mas com os mais velhos também acaba isso acontecendo, porque eu tenho uma realidade, tu tem outra realidade, e quando a gente vê a realidade, eles talvez tenham uma realidade que eles estão buscando, estão tentando construir, eles olham para mim e dizem, isso é legal, prof, faz, isso é muito legal. Então, eu quero tentar fazer com que eles vejam essa realidade. Então, essa falta, talvez se a gente conseguir trazer eles para uma realidade diferente, vai conseguir fazer com que eles mudem essa percepção ao longo do tempo, claro.
Sim, isso sim.
vai depender da vontade de cada aluno e cada realidade deles também.
Sim, sim. Não, eu comento essa questão dessa perda da capacidade de sonhar, porque a impressão que eu tenho é que a gente tem essa janela ali que mostra a vida da blogueira, do blogueiro, enfim. E aí tem duas coisas. Ou a pessoa olha e pensa, não, isso é inalcançável, eu nunca vou conseguir. Ou a pessoa acha, não, isso é muito distante, não tem como, e a pessoa não sabe qual foi toda a história que a pessoa passou para chegar nesse patamar de referência, ou então é aquela história da diminuição do mérito do outro, no sentido de que, conseguiu porque, sei lá, porque...
Tinha sorte, conheceu alguém, sim.
Né? Então eles... Mas aí me parece que é bonito quando tu traz essa questão, né, de, o meu sonho é comprar uma bicicleta, e aí tu compra a bicicleta, cara, realmente, se eu fizer alguma coisa pode acontecer, né, e realmente, acho que às vezes acaba faltando um pouco desse incentivo, né, para os jovens.
Muito, não, eu acho que falta muito, e falta isso, mas é que às vezes os pais, eu não estou dando culpa em ninguém, mas eu acho que às vezes falta a gente sentar com esses jovens, ouvir eles, ou tentar fazer se a gente se aproximar, ter uma educação diferente, ou tentar fazer com que eles se motivem a fazer. Gente, eu não sim, faço a minha vida, né? Às vezes vai lá e olha...
Desculpa.
Não tem problema. Às vezes a gente vai lá e faz uma coisa tão simples, que pra mim é simples, mas talvez pra ele vai ser uma coisa que vai mudar isso, ou vai mudar a percepção dele. Então, uma das coisas que eu comento, esse ano eu sempre faço isso, é uma meta de vida.
Uhum.
Não porque eu tô falando, mas minha meta de vida é, todo ano eu preciso conhecer um lugar diferente no mundo. Não é no mundo. Por que que eu preciso conhecer um lugar diferente no mundo? E por que que eu tenho esse propósito? Quando eu comecei a fazer isso na minha vida, eu comecei a ver que eu influencio a quem me segue. Então, esse ano teve um episódio que a gente, eu nunca tinha ido, mas eu queria também conhecer a Serra do Rio do Rastro.
Uhum.
Não é longe, não é algo fora do comum. E a gente foi conhecer a Serra do Rio do Rastro. E pela primeira vez eu fui de moto, que eu nunca tinha ido.
Nossa.
E aí, um dia que eu postei uma foto e coloquei, fui tomar um café e postei a serra, né?
Uhum.
Aí fui no sábado, na segunda-feira à noite eu cheguei na sala de aula. Uma aluna chegou pra mim e disse, prof, você é muito chique. E eu, por quê? Prof, você foi tomar café lá na Serra do Rio Rastro? Eu, sim, é uma coisa, prof, eu admiro. Então, eu vejo que isso também faz com que ele se inspire. Então, talvez a gente, ele não quer um foco, mas esse olhar, talvez eles estão se diminuindo, a gente não tá conversando ou incentivando para que eles consigam ter sonhos pequenos e que eles consigam realizar. E aí eles vão chegar lá na vida adulta, vão querer talvez montar um negócio, vão ter se inspirado, aquela experiência impactante vai ter inspirado eles a montar o negócio deles.
Uhum.
E aí eu tava conversando uns 15 dias atrás, eu fui no encerramento de uma instituição que eu trabalho, que foi num domingo, e eu sentei lá, tava lá conversando, não conhecia muito, né, porque eu trabalho, então eu não conheço muito quem tá lá na matriz, eu trabalho aqui em Erechim, em outras cidades, e a gente tem, basicamente, eu já dei aula no Brasil inteiro por conta deles. Na pandemia, eu dei aula quase no Brasil inteiro, sentei aqui na minha casa. Mas eu não conheço, também não conheço os outros profs, sempre foi tudo online e tudo mais. E aí, nesse dia, eu trabalho há 4 anos pra eles, vou ir e tal. E eu tava conversando com uma moça que presta consultoria pra eles na parte de marketing, em rede social, enfim, essa parte. E ela tava contando, olha só como a gente tem a capacidade de fazer as pessoas impactar elas na vida delas tão positivamente. Ela tava contando que ela teve... foi fazer o menor aprendiz numa determinada escola, uma instituição que eu também trabalho, e a professora fez de criar uma empresa, que ela foi criar uma empresa, que ela tinha que fazer, e que aquilo marcou tanto ela, que hoje ela tem um negócio dela baseado naquilo. Então, quer dizer que se eu trouxer eles, criar mais experiências positivas, isso vai fazer, talvez eu ter um sonho, ou despertar aquele espírito empreendedor, ou eu despertar para que essa pessoa consiga ir lá na frente, criar algo, ter sonho, ir à luta, vamos dizer assim, levantar todos os dias e pensar, eu estou indo atrás de um propósito.
Sim.
E talvez eles ainda não descobriram esse propósito, mas que se a gente alimentar isso, eles vão conseguir ter esse propósito.
Uhum.
Ou vão querer, vão conseguir buscar esse propósito e fazer de maneira diferente alcançar.
Uhum.
Porque às vezes é muito triste você dizer, ai, qual é o teu sonho? Não tem sonho.
Sim.
Então, isso, às vezes, que eu mudo, tento mudar lá um pouquinho, pegar um pouquinho, meu 1%. Eu sempre digo, se eu pegar vocês e daqui a um ano, quando vocês estiverem se formando, vocês tiverem 1% diferente, 1%, não precisa ter 10, é 1, eu vou estar realizado.
Sim, sim. Não, pode.
Porque, realmente, então, às vezes você fica na sala, ah, o que te motivou? Ah, porque meu pai me pagou pra estar aqui.
Sim.
Você diz, ah, teu pai. Então, às vezes a gente agradece teu pai, aperta a mão dele e vamos tentar mudar essa experiência que tu sai daqui dizendo, não, lá meu pai me obrigou hoje, eu venho porque eu quero.
Uhum.
Ou porque eu quero mudar essa realidade, porque eu quero ser diferente, porque eu não quero ter a mesma realidade. Não, não julgando, mas eu quero fazer diferente.
Uhum.
Né? Talvez o pai e a mãe não tinham conhecimento e te levaram até ali.
Uhum.
Mas estão te colocando num curso para fazer com que tu tenha uma experiência diferente ou
Sim.
viva de maneira diferente. Então, tentar fazer com que isso saia dessa realidade. Claro, relevando que nem eu digo. Talvez tenha condições, cada realidade é uma realidade, mas hoje não tem quem está conectado.
Uhum.
E se hoje tu está conectado, tu pode buscar.
Né? Sim, sim.
Tu pode ir atrás. Esse ano eu dei palestra em um lugar e era sobre empreendedorismo feminino. Eu falei muito do Dona de Mim. Foi um dos lugares assim, que eu mais eu falei, mas foi uma das minhas experiências diferentes também, que eu fui trabalhar com pessoas. Eu já dei aula para pessoas de outras venezuelanos e tudo mais. Eu já tive, mas não tanto contato quanto. E quando eu fui dar uma palestra, era sobre empreendedorismo e a minha pergunta foi: qual foi a mulher, não precisa ser famosa, qual foi a mulher que fez você mudar ou que te inspira todos os dias? Qual a mulher que te inspira? Qual a mulher que inspirou você a ser diferente? E aí muitos contam, ah, minha mãe. É, a pessoa que tá do meu lado. Então, quantas vezes a gente precisa olhar, às vezes a gente não precisa olhar para a tela do celular, mas as pessoas próximas, que estão do nosso lado, o que que elas fazem para te inspirar?
Sim.
Ou o que você vê nelas que você gostaria de ser, seja caráter, seja qualidade, seja, enfim, o que que essas pessoas fazem diferente? O que que elas te inspiraram todo dia? Então foi uma das experiências assim que eu lembrei, eu disse, ah, foi muito legal, foi muito bacana compartilhar. E também quantas pessoas saíram de lá, às vezes a gente não para para fazer essa análise.
Sim.
Pessoas próximas, a gente olha, vamos dizer, de longe, pessoas fora, e às vezes eu aqui, o pertinho de mim, quem é? E que eu não olho.
Para a gente poder ter esses modelos, né? Essas pessoas que inspiram, porque não querendo parecer um disco riscado falando só do mesmo assunto, mas é que para mim parece que
Sim.
tá bastante pertinente ao que a gente tá conversando, mas que essa dificuldade de sonhar também tá conectada a eu não ver pessoas ao meu redor que são bons exemplos, ou se tem pessoas ao meu redor que são bons exemplos, eu não tô enxergando como um bom exemplo, não tô enxergando como um resultado de um trabalho, alguma coisa, eu tô não querendo entrar em polêmicas aqui,
Não.
ideológicas, mas a gente vê muito essa quase como uma criminalização do empreendedor bem-sucedido,
Nossa.
né?
Muito.
E aí, então, assim, tu fica nessa... bom, isso a gente vê desde criança, não precisava nem de rede social, se ficou rico porque tá roubando, porque tá... né, tá
crença.
Tá. Então, assim, é complicado, mas... Tentando juntar um pouquinho tudo que tu tem trazido até agora, eu participei de uma palestra que foi cedida ali pelo Sebrae, com o Walter Longo, e ele falou uma coisa assim, que me impactou bastante, né, bastante mesmo. Ele falou assim, vocês que são consultores do Sebrae, vocês têm um papel fundamental na sociedade, porque com o avanço da inteligência artificial, o empreendedorismo, o Sebrae vai ter um papel de segurança nacional. E aí eu fiquei assim, como assim segurança nacional? Eu fiquei pensando sobre isso, e sim, porque se a gente tem uma sociedade com muita automatização, com inteligência artificial, e com pessoas que não estão buscando conhecimento, não tem esse ímpeto, esse interesse, a gente precisa de pessoas e de instituições para preparar essas pessoas para empreenderem. Né? Muitas vezes eu vou para a escola e eu falo para o professor, eu falo sinceramente, ah, o Sebrae não está aqui para ensinar o aluno a abrir um negócio, mas está para ensinar a pensar como um empreendedor, pensar nessa lógica que tu falou assim de, eu não vejo assim, ah, é um problema, é um desafio, é um obstáculo, é o que eu preciso superar, né? Não é o que eu tenho que sucumbir a ele, né? Então, é interessante todo esse processo de tentar ajudar as pessoas a resolverem esses problemas, porque para mim, no final das contas, assim, lógico, não querendo vulgarizar demais a palavra, mas para mim empreender é isso, empreender é resolver problema.
Resolver, né?
O cliente tem um problema, eu vou lá e resolvo, o cliente me dá dinheiro em troca da solução que eu ofereço para ele para esse problema. Então, se eu sei resolver problemas, eu sei empreender de uma certa forma. Lógico, sim, tem toda a técnica por trás, o plano de negócio, enfim, né, modelos de negócio e tal, mas de maneira bem resumida, nua e crua, é essa, né? E qual que é o papel do dono de mim dentro dessa lógica?
Dentro dessa lógica, tentar trazer, na verdade, o dono de mim, tentar criar uma rede de mulheres onde a gente possa ter um apoio. Mas mostrar para as mulheres que a gente não precisa ter competição uma com a outra, uhum, e que sim, a gente pode, em parceria, fazer com que mais mulheres também queiram, mas que a gente possa, vamos dizer assim, trazer esses negócios, mostrar esses negócios, fazer com que essas mulheres apareçam. Porque muitas vezes a gente está lá atrás, escondidinha no nosso negócio, achando que não, tá ótimo. Mas para que elas apareçam também, para que esses negócios também, vamos dizer assim, aprendam a sonhar, aprendam a crescer, uhum, aprendam a impactar mais a sociedade. E quanto mais esses negócios vão prosperar, vão crescer, mas essas mulheres também vão poder compartilhar, vamos dizer assim, da história delas, inspirar outras mulheres, talvez a começar, não só a começar, ou porque elas estão passando por um momento de dificuldade, mas eu posso me inspirar em outra mulher que já passou por isso, e para que ela possa também dizer, olha, já passei por isso, vou te dar aqui um conselho, não, vou te dar uma dica do que eu passei. Uhum. Então, para que a gente mais possa ter essas mulheres, para que mais mulheres possam aparecer, para que mais mulheres possam crescer. Hoje, o que que acontece? A gente está numa sociedade onde tem diversas opiniões. Não sobre a questão do feminismo, feminista. A gente vem numa sociedade com muitas dúvidas, às vezes. A gente não tá... A mulher tem que ser big, mega power, tem que disputar o lugar com todo mundo. Não é isso.
Uhum.
Eu acho que a mulher, ela pode continuar sendo mulher, tendo a feminilidade dela, tendo todas as questões dela, e sim, ela pode estar à frente de um negócio.
Uhum.
E que ela pode fazer esse negócio ter sucesso, ela pode criar algo genial, e a mulher tem essa capacidade. Uhum. Não que os homens não tenham, mas que a mulher também tem isso.
Claro.
E a gente sabendo que muitas vezes a mulher, a gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente também tem que cuidar da gente, a gente tem um negócio pra gente pensar. Então, o dono de mim vem como, não é pra ser um, vamos dizer assim, eu só vou lá pra gente ter um encontro, pra gente sair da rotina. Não, é pra mim ser um apoio pra que essas mulheres possam inspirar outras mulheres ou a começar, ou a sair de onde que estão. Porque quantas mulheres, talvez, hoje a gente vai pensar assim, talvez estão aqui, vão ouvir o podcast, vão ouvir aqui a gente, nossa conversa, vão dizer, nossa, mas eu me identifiquei com isso. Ou, não, eu não me identifiquei com isso. Então, para que essas mulheres, me identifiquei, elas venham, que elas tragam isso, que elas venham compartilhar junto com nós a sua dor, as suas experiências, e que a gente, sim, saia disso e que a gente vá, assim, poder contribuir efetivamente. Porque o que que vai acontecer? Se o dono de mim tivesse a rede e que essas mulheres consigam mostrar, isso é ruim ou é bom?
Uhum.
Muito ao contrário, muito bom. Porque além de eu estar fazendo um negócio prosperar, estou fazendo você crescer, eu estou fazendo você ter visibilidade também.
Uhum.
Por quê? Porque a propaganda é do negócio.
Sim,
vou falar,
sim,
a verdade.
Sim, com certeza.
Então, fazer com que essas mulheres se sintam acolhidas, fazer com que essas mulheres possam estar sendo ouvidas, ter um espaço para a gente ouvir, para a gente compartilhar da mesma dor, porque muitas vezes a dor é a mesma, só que eu não converso. Eu tenho a mesma dor que a minha, sei lá, o negócio lá do outro lado da cidade. A gente tem a mesma dor, só que eu não me conecto com essas pessoas. Então, trazer essa conexão, fazer com que pessoas se conectem para que talvez essas dores a gente consiga juntas resolver, ou juntas a gente vai tentar entregar algo, ou eu vou ajudar, ou quem estiver lá dentro do grupo vai poder ajudar de alguma maneira a te entregar esta solução e fazer com que vocês consigam melhorar o teu negócio e dar exemplos, feedback, enfim. Uhum. Então, isso é importante. O Dona de Mim vem tentando trazer isso há algum tempo, e eu venho sempre tentando fazer com que essas mulheres, elas possam se mostrar sem medo, que elas possam apoiar uma outra, que não é problema eu ir, eu tenho uma estética, não é o problema eu ir lá apoiar o negócio da outra, que não significa que vai ser algo ruim, muito pelo contrário, que isso é muito bom, apoiar uma outra, fazer com que essa causa seja mais vista e tudo mais. Então, não é que é uma competição, e sim que a gente pode crescer juntas, entendendo a dor uma da outra e fazendo com que isso vá ser junto. Então, a gente espera isso. E que sim, que a gente inspire outras mulheres, que venham outras mulheres. Eu quero muito que outras mulheres venham. Eu gostaria que muitas outras mulheres viessem para que elas contassem também, não só com o meu apoio, não só com as minhas, não só com o material, e que todos os dias quem está dentro do meu grupo do WhatsApp recebe meu material, recebe muitas coisas, porque eu acho que é muito importante que talvez eu tenha um conhecimento, eu tenha uma visão, eu repassar, não ficar isso só para mim. E que essas mulheres possam ter esse acesso e inspirar elas a abrir os seus negócios, ou inspirar quem que elas, não precisa abrir um negócio, a gente não precisa ser empreendedor e abrir um negócio, mas que a gente possa fazer a diferença dentro dos negócios que eu já tô, que a gente seja um intraempreendedor. Então, que essas mulheres tragam isso também e que elas levem para os locais onde elas estão. Então, às vezes, fazer esse 1% de diferença também dentro do Dona de Mim. Uhum. A ideia veio sempre muito fortemente disso.
Uhum, certo. É interessante isso, porque, lógico, e agora já me surgiram mais de várias perguntas aqui na cabeça, mas porque eu vejo que para o futuro, e para o futuro eu não estou falando daqui a 10 anos, estou falando daqui a 2 a 5 anos, essa questão das redes vai ser algo muito importante, porque, por exemplo, se daqui a pouco no teu grupo tem duas pessoas que têm estética, quantas estéticas existem em Erechim? E daqui a pouco duas, que apesar de serem CNPJs diferentes, na prática sim concorrentes, mas de repente se essas duas melhorarem, talvez elas consigam concorrer melhor do que com as outras 50.
Isso,
né? E eu acho que essa mentalidade é bem importante de ser compartilhada. Agora, a pergunta mesmo que eu fiquei aqui, eu vi que tu tomou um cuidado na hora de falar sobre, a pessoa tem um problema, então eu já passei por esse problema, então eu tenho alguma dica, alguma sugestão, enfim, porque eu vejo que uma dificuldade hoje em dia também que a gente vê, e são resistências do ser humano, né? São questões próprias do ser humano, é tanto a questão da empatia, de eu conseguir entender que porque tu tem um problema semelhante que o meu, não significa necessariamente que tu vai conseguir resolver ele da mesma forma que eu, porque tu é uma pessoa diferente, com uma realidade, um contexto diferente. Né? Como é que o grupo lida assim, com essas questões?
Normalmente eu sempre tento trazer para dentro do grupo questões que eu entendo que são importantes. A gente vai discutir sobre X temática. Uhum. Mas eu tô passando por um problema e talvez tenha outra menina também, tá? Uhum. Então, Luciane. Mas o que a gente, enquanto grupo, pode ajudar? Então, normalmente, além de todo o conteúdo, de tudo que a gente traz, então, tentar buscar, por exemplo, uma das coisas, realmente, é uma temática que era muito dodói, que a gente não tinha nenhuma mulher que era especialista para falar. Então, eu vou trazer porque era uma questão minha pessoal, então, eu tenho algum problema, determinado problema de saúde, e vinha, assim, numa questão muito latente sobre a questão do uso do anticoncepcional. E a gente foi num encontro, e uma falou, outra falou, mas eu também... E aí a gente falou, mas eu também tô passando por isso. Eu também tô passando por isso. Tá? Não, mas a outra, eu também tenho dúvida. Será que se eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? E aí a gente conversando, não tinha nenhuma moça, nenhuma mulher que era médica, especialista em ginecologista. Outras especialidades, sim, se tinha, mas não se tinha ginecologista. Então, a gente buscou um profissional, onde a gente teve parceria lá com o Sicredi, e a gente foi lá no espaço Sicredi que ele veio conversar junto, veio trazer toda essa questão de conhecimento. Então, a ideia é eu entender essa dor, vamos dizer assim, eu entendo, é uma dúvida minha. Ah, será que o anticoncepcional faz mais bem? Será que ele faz mais mal? Enfim, umas diziam que sim, outras diziam que não, e cada uma tinha a sua dúvida. Porém, que a gente entendeu, precisamos de alguém. Alguém que entenda muito mais do que eu, muito mais do que a outra, do que a outra. Peraí, vamos trazer alguém? Vamos ouvir esse alguém? Vamos ver o que, que ele vai dizer? E aí, baseado nisso, cada uma vai decidir. Eu decidi uma questão. A outra decidiu. Tá tudo bem? Tá tudo bem. O problema era o mesmo? Era o mesmo. Uhum. A gente trouxe alguém que é especialista nisso? Sim. A pessoa foi lá, me contou, me explicou exatamente para todo mundo. Cada uma baseada lá dentro tomou. A gente não pode interferir, vamos dizer assim, na questão... Eu não posso te interferir na tua questão pessoal. Tu vai ter a dúvida, assim como eu vou ter a dúvida, a gente vai trazer e cada uma em si vai trazer a sua, o seu ponto ou vai resolver da sua maneira. Até porque não tem como a gente interferir. Então, sim, esse era um assunto pessoal. Mas, normalmente, eu sempre tento trazer os assuntos para dentro. A gente deixa ali no grupo, todo mundo conversa. Até teve uma vez que eu queria mudar o nome do grupo, é verdade. E eu fui lá e coloquei uma enquete. Ah, vão tirar a dona de mim e vão botar não sei o quê, lalalalalalalalalala. Teve gente que disse, não, você não pode fazer isso, porque tem essência, né? Então, a gente tenta trazer para dentro do grupo e entender. Claro que a gente tem encontros mensais. Então, o que vai acontecer nesses encontros? Nesses encontros, eu vou entender a dor delas. Eu vou entender qual é a dor daquele momento. Então, cada vamos dizer assim, tem uma que está passando por X determinado problema. Então, enfim, eu vou tentar abrir menos possível.
Sim, claro.
A gente tá passando com dificuldade, tô com dificuldade em vender no meu negócio. Uhum. Vamos pegar esse exemplo, que é o que bastante meninas falam. Eu tô com dificuldade lá de vender no meu grupo. Uhum. Ok. O que que acontece? O que que tu tem no teu negócio? Vamos pegar aí quem tem uma loja de roupa, vamos pegar outro que tem... Tá geral? Isso é uma questão geral? Vamos tentar entender e vamos discutir aqui. Normalmente a gente traz isso e a gente conversa ali naquele nosso momento, né? No nosso momento do nosso encontro ou lá dentro do grupo para tentar ajudar a pessoa. Ah, é algo muito, é uma coisa muito, muito específica. A gente vai tentar indicar alguém, algum profissional, que alguma das meninas conheça. O Douglas veio lá, me ajudou. O Luciano foi lá, conseguiu ajudar, talvez. Vamos indicar esses profissionais, vamos trazer esses profissionais. Vamos te indicar, talvez seja bom você contar com os profissionais. Então, a gente tenta trazer isso para que, dessa maneira, o coletivo consiga se ajudar. Então, eu não sei, um não vai saber, vamos trazer um profissional para tentar sanar essa dor. É mais que uma? Opa, a temática está muito... Não é só o da Luciane, tem mais 5 falando a mesma coisa? Vamos parar o que nós vamos falar no mês que vem, vamos tentar trazer um profissional para tentar ajudar dessa maneira, porque é um problema geral. E vamos tentar trazer a pessoa num negócio... O que que acontece? Normalmente a gente faz um encontro num lugar mais privado, não tão público, para que se tenha essa liberdade de poder perguntar, de poder entender, enfim... Para que elas também tenham essa liberdade de perguntar. Talvez seja uma coisa muito pessoal. Ela vai conseguir colocar ali o exemplo dela. E as outras, talvez não vão querer falar, mas vão entender e vão estar sanada a dúvida. Então, se tenta trazer dessa maneira. Porque senão, vamos dizer assim, uma apenas ou algo muito, muito específico, a gente tenta buscar conversar com a pessoa, saber se ela já buscou alguma coisa, ou se a gente dá algum suporte dentro dele. Mas normalmente é trazido para dentro do grupo essas questões, nos encontros ou dentro do grupo do WhatsApp mesmo.
Entendi, legal. E voltando para outra parte que eu acabei não posicionando como pergunta, mas como é que tu enxerga esse futuro dos negócios, assim? Porque eu comentei que, no meu entendimento, a gente vai precisar criar cada vez mais redes, porque... Vou dar um exemplo pessoal aqui, que a pessoa que trabalha com consultoria para empreendedor e mentoria, muitas vezes é difícil falar isso, porque a gente fica entre a cruz e a espada, porque o passo que a gente quer que o que a empresa da cidade prospere, porque é uma empresa da cidade, enfim. Ao mesmo tempo, a gente vê que não adianta, né? A gente vive num mundo em que a concorrência vai beneficiar o consumidor.
Uhum.
Né? Recentemente tivemos o Natal, eu fui procurar um presente para minha... Eu estou olhando aqui como é que tá os visualizadores, porque vai que minha esposa está assistindo com a minha filha e ela não pode saber que foi o papai que comprou o presente, né? Foi o Papai Noel que trouxe.
Com
né?
certeza.
Então, enfim, estava só conferindo isso aí. Não, ela não está online.
Que bom.
Mas eu fui procurar o presente para minha filha, fui em duas lojas de brinquedos, assim, mais... Bom, valor proibitivo, assim. Aí abriu uma franquia, não sei se é franquia ou se é uma filial de uma grande loja de brinquedos aqui na cidade. Eu fui lá e olhei. Não estava metade do preço, mas estava 2/3 do preço do que eu tinha visto em outras lojas. Então, eu fiquei me questionando assim, falei assim, cara, é complicado.
É muito complicado. Sim. Eu estava falando isso agora.
Uhum.
Antes de chegar aqui, eu moro, né, um pouquinho mais afastado do centro, já que eu vou pro centro hoje, vou aproveitar. E eu fui buscar um medicamento que eu preciso tomar, fui em duas farmácias ou três aqui no centro, não tinha o medicamento. E aí eu tava comentando com a pessoa, eu disse, olha, será que vai ter na outra farmácia? Eu disse, não, vou procurar na internet.
Uhum.
E aí eu entendi que o meu negócio não é mais um negócio aqui na porta da rua.
Uhum.
Ah, é aqui na rua. Não, meu negócio hoje a gente tá competindo com quem? Vamos começar, hoje meu negócio é mundial. Então eu acho que talvez as empresas, os empreendedores, a loja, enfim... Não tá olhando. Mas eles vão ter que entender. Eu quero continuar vendendo? O que que eu vou fazer? Meu negócio hoje é globalizado. Aí eu fui ali. Aí vem a geração imediatista. Vamos falar de verdade. Que é que eu não posso esperar o negócio chegar daqui 3 dias. Eu quero pra hoje. Aí eu vou ter que... Ou eu vou pagar, eu vou ficar quietinho. Ou eu vou comprar. Eu sou uma pessoa que pesquisa o preço, como bom compradora que fui.
Uhum.
Eu vou pesquisar onde? Internet. Tem. E aí, o que quanto aos empreendedores com relação ao próprio negócio, assim, o que que eles veem como isso? Ah, isso não está afetando o meu negócio? Será que eu não tenho que entender que hoje o Mercado Livre, a Shopee, a Shein,
a Amazon.
Gente, a Amazon, eu acho eles surreal. No meu ponto de vista... Eles são gênios. É Mercado Livre. Aprendeu, teve que aprender e os caras estão muito bons. Então, se eu tiver que entender o que, que é o meu negócio, como é que eu vou fazer meu negócio prosperar? Eu estou competindo hoje com a lojinha da esquina ou eu estou competindo com o mundo?
Uhum.
Então, até poucos dias atrás eu fui dar uma aula e eu peguei uma matéria no LinkedIn que falava, que eu também não acreditava, mas eu tive que entrar numa farmácia e eu tive que ver que tinha e eu não acreditei. E eu fui ver numa farmácia de carvão. Porque, gente, não pode existir uma farmácia com carvão.
Sim.
Mas tem. E se tem, é por quê? Porque tem conveniência, porque eu tô na geração do imediatismo. Mas antigamente o mercado competia só com o mercado. Aí
Sim.
hoje eu falei, não, mas tem uma farmácia que vende carvão, que vende carne, só não tá vendendo pão. Mas tá vendendo de tudo, né? Tem cadeira, tem de... Então, hoje, aonde eu tô competindo? O empreendedor vai ter que entender isso, que eu não estou mais competindo. E talvez eu vou ter que sentir no meu bolso, que eu vou ter que fazer uma melhoria, talvez vou ter que entender meu processo de compras, por que não? E eu vou ser muito sincero, que é no meu processo de compra, talvez vou ter que buscar outros fornecedores, talvez eu vou ter que buscar novas parcerias, vou ter que desenvolver outras questões dentro do meu negócio, para tentar ficar competitiva com o negócio que está dentro da minha cidade.
Uhum.
Ou eu vou pegar pessoas que, assim como eu, que vão ir no teu negócio, vão olhar o teu preço e vão comprar na internet, porque eu não vou pagar... hoje, realmente, é uma questão assim que eu achei muito gritante. Aqui na cidade, o medicamento que eu uso custa uma caixinha, R$100. Uma.
Uhum.
Eu fui na internet, achei, no X... 2% por 140, 150.
Uhum.
E aí, como explica?
Sim, sim.
É como que tu vai explicar pro teu cliente que tu tá comprando o mesmo produto da mesma marca? Então, os negócios vão ter que entender isso.
Uhum.
Eu, quanto ao meu negócio, vou ter que olhar isso. não tá, isso não é um problema para mim hoje, mas sinto muito em contar cada vez mais e muito mais, e já estamos conectados, tendência é continuarmos muito mais conectados, sim, do que estamos hoje. Então eu vou ter que entender que o meu negócio não é mais um negócio só de porta, e se é um negócio que ele virou, vamos dizer, globalizado. Uhum. E eu vou precisar entender isso dentro, seja na era de compras, seja faturamento, enfim. Uhum. E fazer uma estratégia diferente para poder não perder venda. Sim. Principalmente quem tá na cidade. É tu, é por ti mesmo. Tu foi lá, uhum, e disse, olha,
eu... Sim, eu fui em duas lojas, né, Diego? Fui em duas lojas da cidade e duas lojas que são daqui, né? Que são criadas aqui,
nasceram,
né? Nasceram aqui e não adianta. A concorrente que veio de fora tava, que nem eu digo, tava dois terços do valor do brinquedo. E é isso aí. Não adianta, a gente acaba tomando. A gente acaba tomando decisão com base nisso. E nessa questão da concorrência, assim, uma coisa que eu não sei se é coisa da minha cabeça de psicólogo, assim, né? O administrador às vezes é mais pragmático, né? Mas eu vejo que, assim, a concorrência não é só o concorrente direto, né? Eu estava aqui pensando em alguns exemplos enquanto tu falava. Por exemplo, assim, mas o restaurante, ele não concorre só com... só com outros restaurantes. Até porque, assim, dependendo da condição financeira da pessoa, a pessoa pode escolher entre sair e jantar fora ou comprar alguma coisa para casa.
Uhum.
Então, a gente tá numa economia que tu concorre com qualquer pessoa que está disputando o suado dinheiro do consumidor. Assim como nas redes sociais, porque eu tenho concorrentes que trabalham com a mesma coisa que eu, não significa que eu tenho que estar de olho só neles. Porque nas redes sociais a gente tem uma concorrência pela atenção da pessoa. Então o TikToker ou o influencer que cria vídeo divertido, ele está concorrendo comigo, porque está concorrendo pela atenção da pessoa que poderia estar olhando meu conteúdo e está olhando o conteúdo do outro. Então são desafios aí que estão se apresentando hoje, né? Não, acho que não tem problema falar, mas a Magazine Luiza. A Magazine Luiza tem uma sistemática que tu vai lá na loja, tu vê essa jarra aqui, diz, o valor é X. Não, mas aqui no site está 3 quartos de X. Para quem não sabe, 75%.
É
matemática no Brasil.
Matemática.
Né? Tá, 25% mais barato. Não, mas eu posso... Não, mas aqui no site... Não, mas se eu comprar no site, eu posso vir retirar aqui.
Sim.
A pessoa vai lá, compra no site, dá uma volta na quadra. Porque vem um e-mail, diz assim, agora você pode retirar, a pessoa vai lá e retira, pagando preço mais barato. Lógico, isso, sei lá, né, qual que é a estratégia da Magazine Luiza, mas a gente vê essas diferenças e que nem tu diz, como é que a gente vai explicar para o cliente, né? O cliente não entende, e talvez não é nem papel dele buscar entender isso, né, que é o ponto físico, ele tem custo de aluguel, de luz, de
funcionário,
né, tem toda uma coisa que vai acabar indo para o preço final do produto, que na internet não tem.
Não.
Né? Então, sim, acredito que vai ter muita mudança aí no cenário do negócio para os próximos anos. Né?
Eu acredito que os negócios vão ter que se moldar. Ano passado, eu fui numa palestra. Eu gosto muito de tecnologia.
Uhum.
Eu gosto da vida de tecnologia. Eu sempre brinco. Meu namorado, ele diz, eu sou... Não tecnológico, você é tecnológico.
Uhum.
Isso é verdade, eu sou muito tecnológica, eu gosto de estar conectada com tudo.
Uhum.
E aí, eu fui no ano passado, eu fui numa palestra de um professor e ele estava falando sobre as questões tecnológicas que vão estar inseridas. E aí, quando ele falou, até 2028, vamos pensar, um ano atrás, nós estávamos em 2023, estou falando que em 5 anos a gente vai ter um robô andando junto e eu. Não, gente, você é maluco, não pode, o professor tá doido.
Uhum.
Não, se você parar pra analisar, a gente já tem, entende? Quem tem uma Alexa em casa, por exemplo,
uhum,
gente, eu tenho Alexa, eu amo Alexa, eu fiz um investimento na Alexa, eu disse, gente, Alexa, a gente já tem,
uhum,
e cada vez vai ter mais. Alexa é só né, tá ali, é uma cara... Mas eu já imagino ter um robô aqui, a gente tá aqui conversando, vem um robôzinho aqui, e ele vem aqui, fica junto com a gente, faz tudo. Então, quer dizer que cada vez mais eu vou ter que... Quando ele falava lá que vai ter descobertas médicas até 2025, vai ser feito por inteligência artificial. Dizia, nossa, 2025 é daqui a poucos dias.
Uhum, uhum.
Então, hoje a gente vai ter que entender que eu vou ter que pensar o meu negócio de maneira diferente.
Uhum.
O que que eu vou fazer pro meu negócio ser diferente? É, qual, como eu vou disputar a atenção do meu cliente?
Sim.
Como é que eu vou fazer esse cliente vir até o meu... Se eu tenho uma Magazine Luiza, que tem lá um negócio, como é que eu vou fazer o cara vir para o meu negócio?
Uhum.
Aí ele comprar, aí ele querer, é, às vezes, pagar essa diferença.
Uhum.
Então, isso também o empreendedor vai ter que buscar... como eu falei, o empreendedor vai ter que sair daquela zona que ele está...
Uhum.
Eu fazendo assim, tá bom assim, eu vou ter que sair, vou ter que buscar outras maneiras, ou eu vou ter que buscar de maneira diferente a compra do meu item, vou ter que fazer parceria, talvez eu vou ter que dar uma galgada diferente para poder trazer a mesma qualidade, porque isso é uma das coisas que eu friso muito. Talvez a gente às vezes compra preço e não qualidade, então existe muita diferença entre eu comprar um item por qualidade ou comprar um item por preço. Não que itens mais baratos não tenham qualidade. Muito pelo contrário. Uhum. Mas existe uma questão ali que talvez hoje tu vende a marca A e B no teu negócio.
Uhum.
E tu vai ter que pensar que tu vai ter que trazer uma C ou uma D para poder fazer o teu negócio, para fazer o teu cliente permanecer contigo, uhum, ou comprar contigo. Então, tu vai ter que entender desta maneira. Vai ter que ter um olhar. O empreendedor vai ter que olhar. Quanta tecnologia vai estar vindo? Você já imaginou ter um robozinho? Né? Hoje já não tem uma geladeira. Tem um país.
O próprio robô, o aspirador de pó.
Ele é inteligente, ele não mapeia a sua casa. Uhum. Mapeia a sua casa, ele limpa a sua casa. Há uns anos atrás eu estudava que tinha um armário inteligente, uhum, que tinha uma geladeira que ela conseguia fazer. Então, quer dizer que existem mecanismos que já existem e que eu preciso me adaptar a isso. Então, eu, enquanto empreendedor, vou ter que buscar cada vez mais, tá, vamos dizer assim, vou usar uma gíria aqui, ligado nisso,
uhum,
para fazer o meu negócio prosperar. Uma das coisas que eu comentei antes, que eu falei que eu li essa matéria,
uhum,
e que ninguém, que eu li, eu mandei até para os meus alunos, e tem foto disso, é que a farmácia, quem conhecia uma farmácia antigamente, se você ir hoje na farmácia, eu juro, você entra numa farmácia, você começa a ficar pensando... Vim comprar um, né?
Sim,
vim comprar
uma medicação.
Uma medicação, eu tô saindo. Eu vi uma farmácia que tem até um negócio para calibrar o pneu.
Essa eu não vi.
Eu vi essa. E aí eu fui pensando, não é verdade. Existe, até se você, ah, tô aqui na farmácia, preciso calibrar. Não precisa estar no posto, tem aqui na farmácia.
Uhum.
Então, assim, cada vez mais a gente quer. O nosso cliente quer o quê? Conveniência. Eu entendo que o empreendedor vai ter que buscar isso. Entender que o cliente quer conveniência, cada vez mais eu quero a conveniência, eu posso pagar um pouquinho mais caro,
uhum,
mas eu quero conveniência.
Sim.
Talvez isso vai ser um dos pontos que a longo prazo, se eu não estava olhando, vou ter que olhar.
Uhum.
2017, eu tive uma aula com um professor e que ele dizia que o comércio iria se extinguir. E eu olhei para ele e disse, não pode. Não, não existe isso, professor. Professor, você não tá falando coisa com coisa. Só que talvez na época eu não entendi. Mas talvez ele tava pensando à frente que eu não entendi.
Sim, sim.
E hoje eu entendo um pouco mais do que ele queria dizer quando o comércio vai extinguir. Não, ou eu vou buscar o meu negócio, atualizar ele, buscar o que ele precisa, entender que o mundo mudou, que num pós-pandemia a gente mudou muito, e eu vou ter que mudar o meu negócio no pós-pandemia, ou eu vou acabar ficando para trás.
Uhum, sim. Eu, nas minhas palestras, muitas vezes, quando eu falo do impacto da tecnologia nos negócios, eu associo a tecnologia a um tsunami. Né? O tsunami, se a gente lembrar bem lá das aulas de geografia, ele é uma fricção nas placas tectônicas, e isso é identificado pelos institutos, sei lá, de oceanografia, enfim. Eles vão lá e dizem, olha, na praia tal vai ter um tsunami.
Sim.
Agora, não adianta a gente ir para a beira da praia com os cartazes bem lindos e bonitos dizendo fora de tsunami. Né?
Uhum.
A gente tem que se preparar para esse tsunami. Como, por exemplo, sei lá, no Japão, tem toda uma cidade preparada para, né, sofrer o mínimo possível com essas, enfim, com essa tragédia climática. Agora, associando isso com a questão da tecnologia, da internet, da inteligência artificial, da realidade virtual, realidade aumentada, enfim, eu costumo dizer que os sinais, eles já estão aí. A gente tá vendo que tá vindo uma onda.
Tá.
Né? E o que eu vejo também muito é as pessoas se agarrando a uma esperança de que não vai vir, não vai ter, não vai dar nada. Esse ano, no South Summit, um dos principais assunto foi inteligência artificial. E, enfim, talvez os advogados que forem ouvir ou assistir o episódio vão ficar meio chateados comigo, mas o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, ele comentou que porque o advogado nunca vai ser substituído, o juiz nunca vai ser substituído. E eu entendo que talvez realmente a função pública, né, o cargo público, talvez nunca deixe de existir. Porém, eu imagino que enquanto a gente está falando aqui em dezembro de 2024, devem ter dezenas de startups sendo criadas para resolver litígios antes de chegar no juiz. Uhum. Então, se não acabar a função, talvez daqui a pouco não tenha tanta demanda por concurso, porque as coisas vão ser resolvidas, né, em escritório. Ainda, não querendo me estender muito, mas é mais por uma questão de clareza para quem está ouvindo, a minha ideia, o que eu penso? Eu penso que se eu tenho um escritório de advocacia e de repente eu tenho um litígio contigo e tu me diz, não, tu tem que me pagar 10 mil. Eu te digo, não tem que te pagar nada. Não tem, tu tá errado, eu tô certo, eu não tenho que pagar nada. E aí, não, espera aí, então vamos pro escritório lá do doutor, da doutora XY. E aí bota lá num algoritmo de inteligência artificial que busca toda a jurisprudência do nosso caso e diz assim, olha, a probabilidade de tu ter que pagar 10 mil é 83%. Então, tá, que acordo que a gente pode fazer aqui? Ah, mas eu não quero te pagar 10, mas é 83, tem 17% de chance de não te pagar nada.
É.
Então, vamos fechar por 5, vamos fechar por 4, vamos fechar por 6, e aí não usa o sistema judiciário. Eu não sou advogado e eu tive essa ideia. Eu tenho 99% de certeza que algum advogado vai fazer algo nesse sentido. Né? Talvez alguém vai, né, dizer nos comentários, enfim, que, por que, que a minha ideia não vai dar certo, mas eu vejo que isso tem uma certa esperança de que não, o tsunami não vai vir. Então, lá os institutos dizem, tá vindo. É aquele filme que ele foi um pouco crítico com relação à pandemia, mas eu vejo que serve para várias coisas, inclusive inteligência artificial, etc., que eu não olho para cima, que tem na Netflix. Que assim, tá todo mundo dizendo, tá vindo o asteroide, tá vindo... Não, é só não olhar para cima. Né? É só não olhar para cima. Não olha para cima.
Não vai adiantar.
Né? Então, enfim, eu acabei fazendo mais um comentário aqui, não tem necessariamente uma pergunta, mas já que tu disse que tu é uma pessoa tecnológica, como é que tu vê a inteligência artificial e talvez a realidade virtual aumentada no futuro dos negócios?
Eu vejo que ela é necessária.
Uhum.
Infelizmente, eu voltei... quando eu fui nessa palestra com esse professor, ele mostrou na prática como a gente pode, vamos dizer assim, usar ele dentro de uma sala de aula, ele acabou trazendo recursos junto à palestra. Eu achei sensacional. Hoje eu tento inserir isso um pouquinho na vida dos meus alunos. Mas vamos pensar, né, às vezes eu tô aqui em Erechim, e eu preciso fazer uma reunião com quem tá lá em Dubai. Pegar um voo, mas eu ter um mecanismo que eu consigo conversar, facilita.
Uhum.
Hoje eu consigo interagir com pessoas do mundo inteiro, seja qualquer hora do meu dia ou da noite, eu vou conseguir trocar essa informação. Então, eu acho que a tecnologia dentro dos negócios, ela vai ser algo, vamos dizer assim, primordial. Eu vou precisar usar, eu vou precisar me colocar. Então, como eu fui lá aprender como usar para dentro da minha aula, mas como é que eu posso usar? Uma vez eu era contra, tá? Mas o chat GPT, né? O chat GPT, o chat GPT, como ele vai atrapalhar a vida do meu aluno? Sim, acho que não. Do meu ponto de vista, Luciane, não. Por quê? Porque eu acho que um aluno pode pegar as informações que deu, claro, é de aluno para aluno. Mas aqui a ideia é que seja assim. Você pega a informação que está lá e você vai continuar ela, você vai poder utilizar ela para fazer algo melhor.
Uhum.
Então, assim, é uma ferramenta que eu vou poder me utilizar. Agora eu vou falar isso que eu uso, tá?
Uhum.
Pega o ChatGPT lá, quem tá dentro do negócio, eu não sei se é uma dica, não sei se você já, assim como tu me disse, tu já fez isso no ChatGPT. Então, vai lá e pega e diz pro ChatGPT fazer a questão de promoção de vendas ou dicas de marketing que tu pode fazer no teu negócio. Nossa, mas vamos procurar. Hoje a gente fala, ah, vamos pagar uma agência para fazer, vou fazer, pagar uma agência. Vamos pegar pequenos negócios, e que é uma grande realidade. Eu não tenho mais o dado, mas eu lembro que quando deu na pandemia, eu não lembro mais quantos mil CNPJs foram abertos no ano ali da pandemia. Mas assim, tipo, foi um... E eu não estou falando do Brasil, eu tenho dado do Rio Grande do Sul. Tipo, foi um boom muito grande. Vamos pensar que a gente tem um pequeno negócio, eu lá na minha casa, extremamente pequeno, e que só seja eu e eu faço brownie para vender no iFood, sei lá, qualquer aplicativo de entrega, certo? Talvez eu não tenha para pagar dinheiro para pagar uma agência. Não, hoje eu não faço ideia, tá, quanto que está cobrando uma agência de marketing. Mas eu não tenho dinheiro para comprar, para pagar essa agência. Gente, pega essa tecnologia aí e pede lá para ele e diz, querido, conta para mim o que eu posso fazer nos próximos... Ele vai te entregar.
Sim.
Ele vai te entregar um monte de ideia. Ele vai te... Então, hoje, talvez as pessoas não tenham dinheiro para investir, mas tenham recurso e coisas simples que a gente pode estar aplicando dentro de qualquer negócio. Então, essas tecnologias, eu tenho que olhar elas com outros olhos. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Você pode assistir o filme do Kung Fu Panda. Olhe com olhos de empreendedor. Olhe com olhos de administrador. Isso é uma das coisas que falta. Muitas vezes, até teve um aluno que ele veio me dizer assim, que ele nunca tinha ido na aula, e como professora tinha dito para ele assistir o filme dos Meu Malvado Favorito. E ele disse que ele achou, assim, que ele não entendia porque eu, quando professora, estava dando para ele assistir esse filme, que nunca passou na cabeça dele. E aí, quando eu tinha algumas perguntas e tal lá sobre o filme, aí que era para responder e tudo mais, ele disse que nunca tinha analisado o filme com esses olhos. E eu disse, olha só, é com esses olhos que eu olho, com olhos de empreendedor, com olhos de administrador. Então, olhar as tecnologias visionando, sendo, vamos ser bem sinceros, visionário.
Sim.
Então, muitas vezes eu não entendo, eu entendo que hoje tem N aplicativos que você pode fazer qualquer coisa, qualquer questão ali que você pode estar utilizando. Então, usar isso dentro do teu negócio, mas olhe com olhos de empreendedor, de administrador, e busque fazer isso ser uma ferramenta para o teu negócio, que talvez hoje tu não vai ter para pagar uma assessoria de marketing, mas talvez essas ferramentas vão ser, um impulso para que você chegue lá, ou que tu cresça, faça teu negócio efetivamente prosperar. Então, olhar elas com esses olhos. Eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar isso. Não tem como eu desviar dessas tecnologias. Elas estão, e elas já são nossa realidade e vão continuar sendo.
Sim.
Então, eu preciso trabalhar isso um pouquinho mais. Eu preciso fazer com que isso venha para o meu negócio. Então, às vezes eu não quero, mas eu vou ter que aprender a lidar e entender que isso vai ter um mecanismo de, vamos dizer assim, um mecanismo de fazer isso melhorar, fazer isso dar resultado.
O Alvin Toffler tem uma frase que diz, né, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Eu peguei o celular aqui porque eu fiquei na curiosidade e no melhor estilo Faustão, quem sabe faz ao vivo, eu vou perguntar aqui pro ChatGPT, o que uma loja de roupas pode fazer para maximizar a conveniência do seu cliente, levando em consideração, esse que é um problema, as pessoas às vezes usam o ChatGPT como se fosse o Google, né? E não, é alguém que tu tem que conversar.
Isso.
Que farmácias estão vendendo carvão ou disponibilizando calibragem
de pneu. Eu vou te mandar depois o vídeo da farmácia, tá?
Aí, assim, explicando pra quem tá assistindo ou ouvindo, por que que eu escrevi dessa forma? Porque eu tô dando o contexto de que uma loja de roupas, maximizar a conveniência, ou seja, essas são as instruções. E tô dando um exemplo de que uma farmácia tá vendendo carvão, que não tem nada a ver com remédio. Então, assim, ele vai pensar em... Até vou dar o... Enquanto eu vou explicando aqui, vou dar o... Ele vai pensar em maneiras inusitadas ou inesperadas de... E ele pensou por 2 segundos. Fantástico.
Você entendeu? É uma coisa muito prática.
Serviços de ajuste e conserto com costura e customização rápidas. Né? Tem uma pequena estação de costura, parceria com a costureira. serviços de bordado, permitindo que o cliente personalize suas peças, entrega e retirada facilitada drive-thru ou pick-up na porta, delivery express, espaços de experiência e bem-estar, café ou bar interno, espaço infantil, limpeza, que é interessante, né? Espaço infantil a gente vê em loja de roupa de criança, mas em roupa... Né?
Mas a mãe vai com, entende? Tipo, ah, eu tenho um filho, né? O que eu vou fazer com meu filho para eu provar uma roupa?
Exato, aí aqui a limpeza de roupas, vendas de acessórios não convencionais, como farmácias de carvão, a loja pode pensar em produtos complementares ligados à moda e bem-estar, que fogem um pouco da roupa, como sombrinhas, necessário de viagem, kit de costura e miniatura, ou itens de cuidado com o sapato. Consultoria de estilo e atendimento personalizado, personal shopper, reservas de provador. Interessante, reserva de
informação. Eu também não sabia disso.
Tecnologia com espelho inteligente em loja, com maior investimento tecnológico, é possível ter espelhos que mostrem informações de outras coisas também disponíveis. App de fidelidade e promoções personalizadas. Ou parcerias estratégicas, convênio com salão de beleza, academias ou spas, mini services dentro da loja. Como as farmácias fazem medição de pressão arterial, a loja depois pode oferecer dicas de maquiagem express ou penteados rápidos em eventos especiais. Eventos de emendação, workshops, palestras curtas, datas comemorativas, experiência especial, foco na facilidade de pagamento, pagamento omnichannel, parcelamento de carteiras digitais, programa de fidelidade, experiências VIP, clube de vantagem, experiência inclusiva. Ou seja, em 2 segundos...
Ela me deu tudo isso
de ideia. Todas essas
ideias.
Então, realmente, é uma tecnologia que não dá para não usar, né? Porque se você não utilizar, o teu concorrente vai estar utilizando e vai...
E né? O mundo... Eu vou dar uma frase que às vezes, né, não pode... Talvez soe ruim para alguém, mas sempre, a minha avó, ela sempre diz, o sol nasceu para todos. Uhum. Então, se o sol nasceu para todos, ninguém aqui... Você não fez um esforço, né? Tava na palma da sua mão. Uhum. Nasceu para todo mundo. Tá disponível para todo mundo. E ela não demorou 10 minutos, ela demorou 2 segundos. Uhum. Foi muito rápido. Uhum. Então, me inspirar ou eu não quero usar tecnologia. Vamos lá, não. O que que a farmácia que vende carvão? Gente, o que que uma farmácia tá vendendo carvão? Uhum. Uhum. O que que aconteceu? Eu gostaria de entender o que que aconteceu com uma farmácia que foi vender carvão. Aconteceu porque ela entendeu que tinha cliente que tinha necessidade, que vinha às 10 horas. Né? E é verdade, fazer percepção do teu cliente, entender sobre o teu cliente.
Eu vou te dar um insight do porquê que o cliente ia para um churrasco, foi comprar o Epocler, né, e pensou assim, pá, faltou o carvão, tá aqui o carvão pronto.
Verdade.
Né,
então, e alguém foi lá e percebeu essa
situação. Alguém foi lá e pensou, porque o cara às 10 da manhã estava indo comprar Epocler, porque ia...
O churrasco.
Enfim, Epocler patrocina nós. enfim, foi comprar o remédio pro fígado. Enfim,
faltou carvão, tava aqui o carvão.
Já que a farmácia ainda não vende cerveja.
Ainda não sei. Não, a farmácia não vende cerveja ainda?
Acho que não sei. Eu não vi ainda.
Não vi também.
Acho meio contra-intuitivo o lugar que vende. Mas daqui a pouco, não duvido.
Não duvido, porque eu já vi vender energético, já vi de outros tipos de bebida, vende na farmácia.
Sim.
Né? Gente, eu fui ver que tem livro na farmácia.
Sim.
Acreditei, eu fui lá olhando um livro desse, gente, ele é livro, né, que eu gosto aqui. Os...
Sim.
Então, cada vez mais, eu vou ter que aprender ou com a tecnologia, ou o meu concorrente vindo bater na minha porta e a gente disputando por uma atenção de cliente. Então, a ideia, quando também eu criei o Dona de Mim, é a gente fazer parcerias entre essas empresas. Ah, é uma loja e uma academia. Mas a gente pode conversar e pode fazer alguma coisa? Sim, porque temos clientes em comum. Então, a ideia é trazer com que a gente também consiga trazer essa perspectiva para dentro do Dona de Mim, fazer essas ligações entre os clientes. Né? Então, fazer... Porque, né, vamos disputar se a gente pode fazer algo em comum, beneficiar o teu cliente, beneficiar o meu e fazer com que a gente, mas os dois negócios cresçam. Então, ter rede. Sim. Então, acho que qualquer rede, né, não estou falando só do Dona de Mim, mas existem outras redes, outras questões que podem estar em apoio. Então, é muito importante. E cada vez mais, onde a gente está lotado de tecnologia, muitas vezes a gente está todo mundo vivendo a vida perfeita que existe no Instagram, que eu falo isso muito, ter com quem conversar é tudo. Ter com alguém que ter um tete é tudo. Então, às vezes você tem alguém só para trocar uma ideia, que nem eu falei, às vezes você está conversando, você está muito focado ali naquele desafio do teu dia a dia, tu está muito ali naquele teu dia a dia, vem alguém e te fala uma coisa diferente. Tem uma... é uma senhora. Eu admiro ela como empresária. Ela não é daqui de Erechim, ela é de uma cidade aqui do lado. E eu sempre aprendi muito com ela. E um dia, um dos conselhos que ela me deu, ela, vários cursos que eu tava falando, ah, eu vou fazer tal coisa. Ah, eu já fiz, sei o quê, blá, blá, blá. E um dia eu falei, mas fulano, mas o que tu vai aprender tu indo na sala de aula comigo? E aí ela olhou pra mim e disse assim, tá vendo esse copo? E eu tô. Vá nos lugares e conversa com as pessoas sempre de copo vazio, nenhum de copo cheio. E aí eu disse assim, nossa, que sacada. Então, a gente, quanto empreendedor, a gente nunca sabe tudo, mas a gente tem que estar sempre com um copo. A gente tem que estar sempre vazio para aprender mais coisas e mais coisas. Então, às vezes, você vai me trazer uma visão, talvez tu deu ali uma sacada pros formados em direitos, pros já atuantes, talvez eles não tinham pensado, mas que tu viu essa visão de fora. Então, se a gente tiver aberto a receber, não é, mas todas as ideias, eu acho que isso vai validar o meu negócio, isso vai fazer com que eu olhe. E uma das coisas assim, que eu mais vou dizer, a gente estava conversando isso antes, e eu vou contar, mas enfim. Eu fui trabalhar numa empresa que eu sempre falei nesse e-mail, e eu mandava e-mail para outras pessoas para conhecer o negócio, era SDR. E quando eu fui SDR...
Para quem não sabe o que é SDR...
SDR é uma pessoa que ela vai fazer prospecção a frio de clientes. Então, a ideia é que você ligue, que você entre em contato. Você não vende. Você só apresenta a empresa e tenta descobrir se ali vai ter um potencial cliente e você vai tentar esquentar ele um pouquinho para quem vendeu o vendedor. Quem vai vender é o vendedor, você não vai vender.
Sim.
E eu fui SDR e antes de eu ser o dono dessa empresa, me chamou para tomar um café. E eu brinco até hoje. O café mudou a minha vida. Eu fui tomar um café e ele falou, olha, é uma oportunidade, eu acho que tu tem um perfil. E eu achando que eu não tinha perfil pra isso. E aí, fora que eu converso pra caramba, né? Eu sempre, pra todo mundo, eu falo pelas cotovelas. E aí, quando eu fui SDR, eu comecei a entender que eu precisava me conectar com as pessoas. E hoje eu sempre digo, um café pode, qualquer café, vai lá, convida talvez uma pessoa que tu diz, oh, vamos tomar um café, é 10 minutos do café, 20 minutos do café. Vai lá e toma esse café. Porque às vezes esses 20 minutos vai fazer tu ter uma sacada do teu negócio. Vai fazer você ver o teu negócio que tu não tava vendo. E talvez essa pessoa nem vai te dar um conselho do teu negócio. Talvez ela vai te trazer uma visão de fora. E que isso vai fazer tu ter uma sacada do teu negócio. E isso é importante. Isso vai fazer com que você veja o teu negócio de maneira diferente. Então, quando convido as pessoas lá no Dona Minha, eu sempre falo pra gente ir tomar um café. Ai, vamos, sábado de tarde, tomar um café. E a gente vai no padaria e toma café. E às vezes a gente tá conversando sobre coisas aleatórias, assuntos aleatórios. A gente não tem uma temática, porque é só um café. Mas nesses cafés, a gente conhece outras mulheres, a gente vê realidades, a gente se identifica com as nossas realidades. Então, às vezes é um simples café, mas é um simples café que faz a diferença. Então, quando eu fui, eu contava para as pessoas, eu mandei um e-mail, eu mandava e-mail para as empresas dizendo, olha, gostaria de tomar um café, como ele mudou a minha vida, talvez eu possa mudar a tua vida. E eu nunca vou esquecer, eu mandei esse e-mail para um diretor de inovação de uma empresa grande no Brasil, e que eu achei que ele nunca ia me perceber. Nossa, difícil. E numa dessas olhadas, eu olhei o LinkedIn dele, se eu não me engano, foi o LinkedIn, e ele comemorava que o filho dele passou na faculdade de medicina. Nossa, eu peguei, olha só como que é, eu peguei na hora e mandei um e-mail pra ele, dizendo assim, olha, tirei um print ali dele comemorando com o filho dele e tal, mandei no e-mail parabenizando e convidando ele pra tomar um café comigo. O cara me ligou. E o cara disse, olha, eu quero que tu venha tomar um café comigo em São Paulo. Eu tô interessindo, mas a gente não chega em São Paulo, se for o caso. Então, quantas vezes um simples gesto, e não estou falando porque eu era SDR, mas a gente, quando empreendedor, olhar os mínimos detalhes do meu cliente. Não estou falando qual eu como SDR, mas eu olhando qualquer empreendedor, olhar para o mínimo detalhe do teu cliente. O que que tu pode fazer de diferente para esse cliente, se ele vier tomar um café contigo, se ele vier tomar uma água contigo, enfim, ele que vem até o teu negócio e vocês conversar pelo mínimo possível e tu perceber ele. Esse detalhe, eu garanto que vai ficar marcado pro resto da vida do teu cliente. Qualquer coisa simples que tu fizer, o teu cliente ele vai ter uma percepção muito diferente de ti. Então, eu acho que o empreendedor, vamos dizer, do futuro, o empreendedor do futuro, o cara que quer, tá, ele vai ter que aprender com a tecnologia, mas eu vou ter que aprender uma coisa que eu falo isso até hoje na aula, que falar é prata, ouvir é ouro. E eu vou ter que aprender a ouvir e olhar o meu cliente. Que hoje a gente está num mundo que é muito rápido, que a informação gira muito rápido, que eu estou muito rápido, mas que se eu olhar o detalhe, eu vou conseguir extrair alguma coisa e talvez, para mim, ir lá olhar que o filho desse meu cliente passou numa faculdade de medicina, talvez, para mim, enquanto Luciane, pode não ter um grande significativo. Mas para ele, teve um significativo tão grande que ele me ligou. E a gente fechou o negócio.
Sim.
Então, quer dizer que para eles foi importante. Então, eu preciso estar atento a olhar o meu cliente. Às vezes, é um detalhe muito simples. É um detalhe muito pequenininho. Que eu, para mim, talvez seja muito pequeno. Mas para ele, vai impactar de uma maneira tão grande que vai fazer a diferença e vai fazer toda vez ele lembrar de mim. Então, quantas pessoas... Né, Douglas, tu falando... Ah, eu tô melhor. Quantas pessoas... Então, eu já passei na sala de aula e, às vezes, é o mínimo detalhe de você ouvir, de você... É simples. E ele vai lembrar de ti pro resto da vida.
Sim.
Como que eu digo, fazer aquele meu aluno ter a questão dele dizer para mim, prof, você me ensinou a ter persistência na vida. Foi simples para ele? Foi. Foi talvez muito simples para mim. Porque para mim, eu já sou uma pessoa persistente, eu gosto de correr atrás... É, eu sou assim. E talvez ele vendo eu ser assim, para ele foi simples, mas para mim é a minha essência, é quem eu sou. Então, talvez o simples para alguém vai fazer uma diferença enorme. Então, eu, quanto empreendedor, lá no futuro, olhando hoje, olhando mercado, olhando como tudo que eu acho que, e eu estudo, não só pelo que eu acho, mas porque eu estudando, e sempre falo isso com propriedade por questões de estudar, pós e tudo mais, eu entendo que o empreendedor vai ter que olhar. Meu cliente, se a gente pegar dados antes da pandemia, qual era a porcentagem de compra online e no pós-pandemia, qual foi a passou a ser compras online? Eu vou ter que olhar para o meu cliente com outros olhos, eu vou ter que estar atento a isso cada vez mais. E é uma questão que eu vou ter que ir com o meu cliente, vai buscar conveniência.
Sim.
Ou eu vou na farmácia, que hoje não tem, mas tem um carvão, mas daqui a uns dias já vai ter o quê? É, já tá ali até o pneu numa farmácia, gente. Daqui a uns dias vai ter o quê? Eu já não sei mais o que vai ter, mas eu tô desconfiada que vai ser um shopping agora das farmácias. Mas
sim,
isso cada vez vai acontecer mais. Não é importante eu ter esse olhar, essa questão, essa visão lá de futuro pro aqui, pro agora. Talvez... Eu vou começar a dar pequenos passos agora, mas o meu resultado vai ser daqui um ano, daqui 2 anos, enfim. Então, é tudo uma questão a longo prazo que eu preciso fazer.
Não, interessante essa tua história sobre o diretor ali, o café, é que tu fez algo da mesma maneira que a farmácia colocou um calibrador de pneu, tu foi lá, tu não mandou teu currículo, tu mandou a foto, dizendo, olha, eu tô de olho, que legal, parabéns. E olha só, acho que tem, enfim, uma oportunidade aqui, né, de a gente conversar e construir algo legal. Você adiantou na minha, acho que é uma telespectadora, ouvinte aqui do podcast, você adiantou na minha última pergunta, que é sobre o conselho. Eu vou fazer uma outra pergunta, então, que eu fiquei bem curioso. Tu falou que é uma pessoa bastante, que lê bastante, e... Na verdade, eu vou dividir ela em duas, né? Uma, a primeira parte é, qual que é o livro, assim, que tu não perde a oportunidade de indicar pra alguém? E que livro que tu tá lendo agora, hoje, assim?
O livro que eu nunca deixo de indicar pra ninguém, que eu sou muito fã, nossa, se chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Eu sou fã desse livro e eu acho que a gente tem que... Leio. É o livro que eu disse. Eu não tô lendo um. Normalmente na minha cabeceira tem 5. Mas eu vou dizer 2 que eu tô lendo. Na verdade, um eu já li, eu já tô lendo ele pela segunda vez, que é o Ponto de Equilíbrio. É um livro muito bom, acho que a gente tem que trazer para a nossa realidade. E o segundo livro... O
Ponto de Equilíbrio é do Malcolm Gladwell.
É esse mesmo, tá. Eu gosto muito dele. Uhum. E o segundo livro, eu comprei um livro, eu quis comprar o um mais antiguinho, mas tem mais novo, que se chama As 48 Leis do Poder. Eu acho esse livro sensacional. Uhum. Não que a gente tenha que usar a manipulação para algo ruim, mas a gente tem que entender dela e saber quando eu posso usar. Então, são os livros que eu... Um eu já tô relendo, mas outro eu já tinha ouvido podcast, já tinha ouvido o resumo dele, mas... Mesmo assim, eu quis comprar o livro e ler o livro, porque eu gosto do livro físico, que dá para você colocar lá, arriscar, enfim. Então, eu tenho esse hábito nos meus livros.
Sim, tá. Eu vou ter que... Eu sou curioso, não adianta. Eu não li ainda Mais Esperto que o Diabo. E aí eu fiquei curioso para entender, assim, por que que tu tá lendo pela segunda vez? O que que esse livro tem de tão especial, assim, pra tu tá lendo pela segunda vez?
Mais Esperto que o Diabo?
Isso.
O mais
esperto... É isso que tu tá lendo? Não, é o tipping point.
É o ponto de equilíbrio.
Isso, desculpa, então, inespecial. Por que eu tô lendo?
Porque eu comecei contando a história da vida dele, que tudo ele tinha que ter a questão do ponto de equilíbrio, que a gente precisa ter um ponto de equilíbrio. E eu acho que a gente tem que trazer pra nossa vida ponto de equilíbrio. Às vezes, a gente olha, a nossa vida tá tão corrida, que eu não consigo olhar ela assim, meu Deus, se eu tomar essa atitude, muitas vezes a gente toma... decisões de cabeça quente. A gente não olha os dois lados da moeda. Tá, mas se eu tomar essa atitude, a minha vida vai tomar esse rumo. Se eu tomar essa atitude, vai tomar esse rumo. Tá, mas isso aqui eu quero, realmente é o que eu quero, tá? Em, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer?
Consonância
com os meus valores, com aquilo que eu quero da minha vida, com o que eu busco. Sim ou não? Então, eu acho que a gente tem que ter um ponto, tudo na vida é um ponto de equilíbrio. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso. E me motiva a ler de novo, porque se eu ler, eu normalmente faço isso, eu li uma vez para entender a história e tudo mais. Na segunda vez, talvez eu vou perceber pontos que eu não estava percebendo quando eu li a primeira vez, sei lá, se por tempo, por qualquer coisa. Então, eu gosto de ler duas vezes. E leio... Enfim, eu leio porque aí eu tô lendo um lado, tô lendo outro. Normalmente eu leio mais, normalmente eu leio 5 livros. E eu gosto de ler um pouquinho de cada um. Então me perguntaram, prof, você não se perde? Não. Eu sei a história de cada um, onde eu parei e o que que eu tô lendo. Então, normalmente eu sempre tento trazer isso. Então, me motivou, foi isso. Então, eu quero ler outras versões da história, mas eu também tenho que entender se isso vai estar ainda... Tem que alinhar a minha vida e ter essa percepção sobre a minha vida, como eu tô, o que que tá acontecendo também.
Tá. Vou perguntar aqui também por curiosidade.
Claro.
Já que a temática do livro, que eu também não li.
É muito bom. Eu não vou dar spoiler, mas é muito bom. A história do cara é sensacional.
Eu gosto bastante dele. Eu vi materiais, conteúdos dele em vídeo. Inclusive, uma curiosidade é essa. Às vezes a gente pensa, mas as pessoas não gostam de ler. Não é só que as pessoas não gostam de ler, é que biologicamente o ser humano começou a ler há muito pouco tempo.
Sim.
Se a gente for ver quando é que foi inventada a prensa de Gutenberg, que aí, digamos assim, as pessoas começaram a se alfabetizar, é muito recente na biologia do ser humano. Então a gente não tem essa... até por isso que o podcast é um formato que tá dando certo, porque as pessoas gostam de ouvir,
sim,
ou de ver, ou de assistir.
Isso
é muito mais fácil para as pessoas ouvirem do que lerem. Mas ainda não li o livro esse, O Ponto de Equilíbrio. Mas qual seria esse momento na tua vida que tu diz que tu tomou uma decisão e bifurcou para algo que tu diz assim, cara, foi muito bom ter tomado essa decisão?
Ai, é bom. É pessoal, mas enfim, né? Há uns três anos e poucos atrás, eu tinha um relacionamento e ele não tava me fazendo ser legal. Enquanto eu, Luciane pessoa, eu tava mudando a minha essência, eu não era essa pessoa. E eu estava, esse relacionamento estava me levando, vamos dizer assim, para um lugar que eu não queria ser. E aí, esse ponto foi quando eu disse assim, isso aqui tem que acabar. Eu sou diferente disso. Eu não sou essa pessoa. E eu sei quem eu gosto de ser, quem eu quero ser. Então, foi... essa leitura veio um pouquinho, e eu tô lendo de novo, foi por causa dessa decisão pessoal. E aí foi quando eu disse, esse relacionamento não é mais, não tá mais legal na minha vida. Aconteceram muitos fatores que me levaram a tomar essa decisão. E aí foi quando eu interrompi o relacionamento e eu disse, cada um vai seguir sua vida e sejamos felizes. Hoje, olhando para trás, foi a melhor decisão que eu tomei. Me arrependo de ter tomado ela antes, isso é verdadeiro. Me arrependo muito de não ter tomado ela um ano antes ou até um pouquinho antes, porque eu fiz uma das coisas que mais hoje eu me cobro. Hoje uma das coisas que mais eu me cobro e que realmente eu vou dizer, nunca façam isso por alguém. Eu desisti dos meus sonhos para comprar o sonho que não era meu. Eu comprei o sonho que era da pessoa, não era o meu sonho. E hoje eu me arrependo de ter tomado essa decisão, porque eu deixei de fazer coisas que eu amava, dentre elas, eu parei o meu mestrado, que eu, era um sonho na minha vida o meu mestrado. Eu lutei, eu passei no mestrado e eu abri mão desse sonho porque eu fui ver o sonho de outra pessoa. Porque eu achava que tinha que viver aquilo naquele momento. Então, eu vou deixar um... Nunca façam isso. Não abram mão do teu sonho para viver o sonho de alguém. Não compre esse sonho. O sonho é teu. E então, por isso que eu tô lendo ele pela segunda vez. E... Enfim, né? Coisas que acontecem.
Entendi. Não, tu comentou, né? Ah, é questão pessoal, mas como a gente falou antes, assim, eu não sei se na vida do empreendedor...
O pessoal não vem junto?
Exato,
não,
né?
Tem.
Então, assim, é pessoal, mas influencia no profissional. Não tem como, né? Fiquei curioso aqui com uma última pergunta aqui, e aí... Até vou te pedir como é que as pessoas podem saber mais sobre Donas de Mim, mas o quanto essa tua história pessoal tem a ver com o Donas de Mim?
Muito. Quase que, vamos dizer assim, muito, muito. Porque, vou chorar, muitas das meninas que estão lá dentro sabem e muitas que não sabem acabam, depois a gente acaba conversando e a gente acaba se identificando as histórias. Então, muitas vezes, aquilo que eu passei, passei num relacionamento, não foi só o relacionamento em si, foram todos os problemas que eu tive em decorrência disso. Então, não é só o pessoal, tá? O profissional veio, o meu pessoal também. O Dona de Mim vão tentar colher essas histórias. Então, normalmente, quando eu conheço as meninas, ou eu vou nos lugares para conhecer, elas vão contar a história da vida delas. E aí eu vou tentar, vamos criar uma conexão, porque isso vem e você acaba conversando, trocando essa experiência. Então, normalmente, isso acontece muito. Então, o Dona de Mim, ele é, na minha questão, Luciane, ele é um projeto que eu tenho muito carinho. Então, todas as vezes que eu falar em Dona de Mim, ele, pra mim, eu tenho o maior carinho, eu tenho o maior prazer em estar fazendo. Às vezes, dou um chá na orelhinha das meninas. Dou, sim. Mas é porque a gente consegue ver isso. E todos os encontros que vai alguém novo, ou que vem outras mulheres que nunca vieram, ou enfim, e a gente traz essa questão, a gente dá essa abertura, e a gente vai contando sobre, ou outras mulheres estão lá e estão contando a vida, a gente percebe essa conexão que se gera, a gente consegue ver isso e a gente consegue entender e ajudar. Muitas vezes a gente ajudar mulheres que estão passando ou por coisas que eu passei, ou porque outras mulheres também estão passando ou já passaram na vida. E isso é fantástico. E a gente consegue fazer essa percepção. Então, por isso que do meu carinho e da minha persistência em continuar com
Legal,
esse projeto.
Que bacana, que bacana. E quem quiser saber mais sobre o Dona de Mim, como é que faz? Tem contato contigo? Tem Instagram, site? Como é que a pessoa acha
o Dona de Mim? Se vocês procurarem no Instagram, @donademinrs, então se vocês procurarem lá, vocês vão conseguir encontrar, pode me chamar, pode me procurar também no meu Instagram, Luciane Pegorini, pode me chamar, se desejar, segue o Instagram, se desejar também, só me pedir, o grupo tem um link de acesso, e a gente tem uma regra, e a regra é, tem que ir no encontro, tem que ir pelo menos em um, então tem que apoiar as outras meninas que tem que vir conhecer, né, porque... Lá você vai encontrar todos os perfis possíveis. Então, a ideia é que você venha para o encontro, você conheça, veja como que a gente trabalha. Não é obrigatório permanecer no grupo, nunca vai ser. Mas se você sentir, você vai lá, entra no link e permanece no grupo. Todos os dias, ou quase todos os dias, eu vou postar alguns textos, eu posto texto, eu posto material, a gente posta todo o conteúdo, assim como outras mulheres também colocam, falam dos negócios delas, compartilham essas experiências do negócio dela, e muitas vezes a gente vai para o negócio de cada mulher para entender como é a experiência do teu negócio, uhum. o que o teu negócio faz. É, mês da mulher, a gente vai ter uma programação bem bacana. É, uma das temáticas que a gente falou e que foi a que mais gerou conexão foi a questão da autoestima. Uhum. Da gente, quanto mulher, da questão da autoestima. Então, a gente vai trazer essa... Vamos trazer novamente, porque a gente entendeu que isso veio muito latente, veio muito forte nos últimos tempos e que a gente precisa dar esse cuidado a mais. Uhum. Mas... com certeza, se quiserem, podem nos seguir, podem me chamar, vou ficar muito feliz em receber e com certeza apresentar um pouquinho desse grupo. Se tiver, até uma das questões que eu vou colocar, teve uma moça que disse que ela não participaria desse grupo de feministas.
Ah.
Então, a gente não é feminista, a gente tem um propósito. E passa longe de feminista, tá? Muito pelo contrário. A ideia é apoiar, rede de contato, rede de apoio. A gente faz diversas vezes nos encontros, quem participa, quem sabe, tanto a gente vai ter um evento, posso ver se eu posso convidar?
Claro.
A gente vai ter um evento agora, no dia 1º de fevereiro, que vai ser um almoço das gurias. Ele é um almoço aberto, uhum. tanto para mulheres, quanto para homem, criança. Ele não vai ter palestra, mas a ideia é a gente vai, através das meninas, quem faz, das empreendedoras, a gente vai fazer um bingo solidário, onde a gente vai, o propósito é juntar valor e a gente fazer a doação para uma instituição ou para pessoas que estão passando por necessidade. Então, todos os encontros, a única solicitação que eu faço é levar 1 quilo de alimento não perecível para a gente ajudar alguém. Então, nesse evento vai ser um almoço, a gente tem um parceiro maravilhoso e a gente lá no nosso parceiro, se vocês lá olhar, eu vou estar explicando, podem me chamar, eu explico. A gente vai estar fazendo esse evento para poder ajudar outras pessoas que estão passando, seja por um momento de necessidade, enfim, então a gente também ajuda, então o nosso propósito também é levar isso. Então, lá vocês vão encontrar, lá no grupo do WhatsApp ou no Instagram, eu coloco toda, sempre tem programação, todo mês tem programação, a gente tem várias programações, seja de um café, no grupo do WhatsApp a gente consegue se encontrar para ir fazer caminhada, a gente posta, que a gente está indo caminhar, a gente está fazendo outras coisas. Então, também a gente tem esse propósito. Então, a ideia é fazer. Então, convidar para vocês seguirem a gente lá e conhecer um pouquinho do nosso trabalho e tentando fazer nosso 1% de diferença todo dia.
Muito bom. Luciane, muito obrigado. Imagina. Por ter aceito o convite. Obrigada. De estar aqui no podcast Gestão Ilimitada. Chegamos ao final, então, e até uma próxima oportunidade aí, pessoal. Até mais. Valeu.
Até tchau, mais. Tchau. Obrigadão.
Muito obrigado.
Imagina. Obrigada, eu.
Obrigado por ter acompanhado a minha conversa com Luciane Pegorini aqui no podcast Gestão Ilimitada. Agora, meus amigos e minhas amigas, quero deixar vocês com uma frase que eu acredito que encapsula a essência desse episódio. O grande segredo da vida é que não há nenhum grande segredo. Seja qual for o seu objetivo, você pode chegar lá se estiver disposto a trabalhar. Oprah Winfrey. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência e até a próxima.